Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Sintonizado aqui na Rádio ABC 1570M. É uma manhã especial de sábado, onde nós estamos mais uma vez trazendo para vocês o nosso programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E nós estaremos juntos, ao vivo, até às 10 horas da manhã. Então, sintonize-se aqui conosco também pelo streaming da Rádio ABC no Facebook, onde você pode nos ver também por imagem. A nossa mesa hoje é composta pelo Hélio Delanossi, a Clarissa Collar e o Marinho Bardella. E eu, Flávio Tolini, hoje substituindo o Turíbio, nosso querido amigo, que se encontra em atividade profissional. Temos como entrevistado, na manhã de hoje, Sérgio Tadeu Diniz, e estaremos falando sobre um tema muito interessante e especial: esmola, dar ou não dar. O ato de dar esmola gera muitas dúvidas em relação ao seu verdadeiro sentido. E no programa de hoje estudaremos esse tema, sempre de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E para você, querido ouvinte, entre em contato conosco, interaja, manda sua opinião, sua pergunta pelo telefone do ouvinte, DDD 11 44 35 9020. E também pelo nosso celular, WhatsApp, também funciona nesse número, 11 997 666 555, que a nossa equipe de apoio está lá, aguardando sua ligação, Suzete e Danilo. Então, queremos dizer um bom dia e agradecer a sua presença, querido amigo Sérgio Tadeu.
Muito bem, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui ainda, acho que cochilando um pouco, não é? É com muita alegria que nós estamos aqui revendo os amigos, muito feliz mesmo. E vamos em frente aí com o tema, que parece ser palpitante, não é mesmo?
De verdade, Sérgio, porque a gente vai entender a caridade de uma maneira especial. E a nossa primeira pergunta, né, para que a gente possa se situar e tentar também trazer a condição de diferença entre a caridade moral e a caridade material. O que nós poderíamos falar para os nossos ouvintes?
Então, nós estamos falando de material, é matéria, não é? Aquela coisa que as pessoas precisam distinguir. E muitas vezes a matéria é que abre o campo para a moral, não é? Algumas pessoas me censuravam há alguns anos atrás, talvez uns 500 meses atrás, não muito tempo, não é? Mais ou menos 600 meses, não é? Dizendo, poxa, mas por que você dá moeda, dá dinheiro, notas, e que história é essa, não é? Mas é que muitas vezes atrás de uma moeda você pode fazer carregar uma palavrinha amiga, um gesto, uma coisa bacana que o assistido muitas vezes nem está esperando. Então você fala, olha, é muito pouquinho, está aqui, mas que Deus te ajude, você vai sair dessa, você vai conseguir, você vai vencer. Bom, aí nós temos uma colocação do Emmanuel no livro Fonte Viva, que ele diz assim que muitas vezes a gente não pode efetivamente servir a Deus e a Mamon, não é? Mas a gente pode colocar o Mamon a serviço de Deus. Então, basicamente é isso que nos baseia o trabalho na caridade, na prática do bem. E então, a caridade moral, obviamente, ela tem méritos assim profundos. Eu vejo lá naquela mensagem do Emmanuel, a paciência, no capítulo 9, item 7, e ele diz o seguinte: que, na verdade, a paciência, o mérito dela é muito maior daquela da gente suportar as pessoas que não nos querem bem, daquelas pessoas que nos perseguem, não é? Então esse é um mérito muito grande da caridade, não é? Então oferecer às vezes uma moeda não é efetivamente o que é o mais meritório, não é? Mas talvez seja um dos caminhos ou os primeiros degraus. Nós não podemos esquecer disso. A gente não pode aspirar a alta caridade se a gente não começa na baixa, não é? Como é que a gente vai salvar a humanidade se a gente não salva a própria casa?
Não, perfeito, Sérgio. Realmente a colocação é muito interessante, né? E o que você falou sobre essa colocação de Emmanuel, né? De colocar bonito. Uma mão a serviço da caridade, né? Porque em muitos momentos realmente isso é providencial. Marinho, muito bom dia, especialmente hoje, né? Um dia tão feliz para que a gente fale sobre a caridade, e uma das maiores divulgações que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação e falar que a caridade não é somente a parte material. Existem muitos caracteres, né, que a caridade abrange. E eu gostaria de colocar uma pergunta, Marinho, que é assim: por se considerar a caridade material, a esmola é menos meritória do que uma caridade moral?
Bom dia, Flávio, bom dia, companheiros aqui do estúdio, bom dia ao nosso ouvinte, com alegria, né, que estamos mais um sábado juntos aqui. E você tem razão, viu, Flávio, hoje é um sábado muito especial, porque quando nós falamos muito em caridade, nós temos uma tendência a fazer teoria, né, a teorizar sobre isso, né, e talvez hoje a nossa abordagem seja uma abordagem bem prática, né. Quer dizer, dá ou não dá esmola? Como é que cada um de nós, como é que cada um dos ouvintes se posiciona diante disso, né? Mas, com relação à pergunta que você nos fez, Flávio, eu acho que o mérito não está necessariamente se a caridade é moral ou é material, sabe? Eu acho que o mérito está naquilo que nós temos no coração naquele momento. Porque as pessoas são diferentes, né? Nós não podemos generalizar, não podemos dizer que aquela pessoa que está no semáforo pedindo alguma coisa seja uma pessoa que não quer trabalhar. Muitas vezes a gente fala que é uma pessoa que é um vagabundo. Nós não podemos generalizar. Cada um de nós, tanto aquele que está pedindo como nós que muitas vezes temos essa dúvida, atender ou não atender, dar ou não dar, somos gente, cada um diferente em si, né? E o que conecta as pessoas é o que está no coração de cada um, né? Então é uma questão assim muito importante de você sentir o que, que a gente faz naquele momento, né? Quer dizer, eu acho que todas as vezes que a gente sai e padroniza uma regra, todas as vezes que nós assumimos algo como verdade absoluta, né, certamente nós vamos acertar alguns casos e errar outros, né? Se a gente quiser acertar mais, nós vamos ter que aprender a nos desprender um pouquinho desses preconceitos e dessas regras para a gente poder ser mais assertivo, né? Então, a resposta é tem situações que o mérito maior é a caridade material, porque, como foi bem dito aqui pelo Sérgio, atrás dela tem o efeito moral, né? Como o inverso, às vezes é mais importante a atividade moral, né? Porque de alguma maneira pode estimular a pessoa a se resolver materialmente depois, né?
Perfeito.
Ou seja, enrolei e não tive a resposta.
Não.
Não enrolou, não.
De forma nenhuma, né, Sérgio? Porque realmente é uma linha muito tênue, né? O compreendimento dessa circunstância. E a gente convida o nosso ouvinte a nos contribuir com o nosso programa, respondendo a nossa pergunta tema do dia de hoje, que é se você é a favor ou não do ato de dar esmola. Interaja conosco aqui na nossa página do Facebook e também pela página do Facebook da Rádio ABC, que é facebook.com/radioabc1570, e também com o nosso celular, que podemos receber mensagens SMS e WhatsApp, que é o número 11997666555. Clarissa, bom dia. A nossa interação já nas mídias sociais, muito importante, muito significativa, não é isso?
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes, é isso aí, Flávio, é bem importante a gente estar aqui ligadinho, aguardando a resposta dos nossos ouvintes, né? Mandar um abraço aproveitando para Patrícia Demergian, a Adélia Alves, Cida Bazani, Alencar Calisto, a Glória Camargo, a Marisa Zauner e a Paty Conegeiro.
Muito obrigado. Lembrando ao nosso ouvinte também que esta meia hora do nosso programa tem um apoio institucional da Clean Solution. A Clean Solution é uma empresa de limpeza e higienização de pisos. A Clean Solutions fica na Rua das Monções, no número 852, em Santo André. O telefone para contato é o DDD 11-4437-1414. DDD 11-4437-1414. E se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, assim como faz a Clean Solution, entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. programasbn@gmail.com. Bom dia, Hélio, tudo bem? Vou te fazer logo bom a dia. Pergunta do dia de hoje. É? Você é a favor do ato de dar esmola, né?
Deixa a vida, né? Eu não sou contra, né?
Que bom.
É, começou bem, começou bem.
É, para os ouvintes sentirem que realmente o tema ele é bastante controverso, né? Eu não sou contra. Mas também não sou a favor, né? Assim, deliberadamente, para que se nós tomemos nenhum...
Eu achei que eu tivesse enrolado o mar, você enrolou mais.
Hoje nós vamos ter que tomar bastante cuidado com esses muros, né?
É, vamos ter que tomar cuidado, é verdade.
Eu também não sou contra, mas eu não sou também a favor, assim, 100% a favor, porque existe, como já foi dito aqui na mesa, né, para os companheiros, situações diferentes. Tem hora que você tem que socorrer, realmente. Considerando que nós somos duais, né, nós somos espírito e matéria. Né? Então, quem está encarnado, ele é o dual, ele tem espírito e matéria. Se é uma pessoa com fome, com sede, com frio, com dor, né, não vai te ouvir, não vai ouvir você falar... Não vai ouvir a sua voz, não vai ouvir o lado moral, se tratar de quem está numa situação de aflição assim, física, tem que ser socorrido a parte física dele, primeiro, porque é o que vai falar mais alto, né? Vai falar mais alto. E depois de socorrido a parte física, você tem que socorrer sim a parte moral. Mas por outro lado, o princípio pedagógico também nos diz que as consequências reforçam o comportamento, né? Se você também deixar que um comportamento ruim da pessoa, né, e você premiar um comportamento ruim dela, né, ela vai continuar no comportamento ruim e ela não vai ter predisposição e nem motivação para mudar. Né. Então é preciso realmente avaliar com muito critério essa questão. Como disse o Sérgio inicialmente, eu mantenho o hábito de deixar no carro sempre umas moedas, algumas coisas para entregar assim, até para como uma espécie de, vamos falar assim, de boas-vindas, né? A pessoa que bateu, você vai ignora essa pessoa, né? Mas eu sei que eu não vou estar resolvendo o problema dela e provavelmente até talvez viciando ela naquele ato, né? Eu sinceramente é uma coisa que nós temos aí que pesar com muita profundidade o ato e fazer. E a idade também da pessoa que está pedindo, né? É uma criança, né? É um idoso, né? É uma pessoa deficiente física, né? Que hoje nós sabemos que no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, outros estados não sei como está, mas aqui a gente observa que uma pessoa totalmente preparada, né? Com pós-graduação, com mestrado, com tudo, está desempregado, não consegue emprego. Imagina quando vejo uma pessoa na rua, né? Ainda com um defeito físico ainda, né? Ou com uma aparência não muito, não muito ortodoxa, certo? E a chance de achar emprego então é zero, né? É zero, então ele precisa de ajuda. Então é, há que se contemporizar bastante. Né?
Enquanto ele estava falando, estava lembrando da sopa, né? A sopa que muitas vezes algumas casas, como o Semeador, outras casas espíritas, uhum, ou mesmo outras religiões, entregam para moradores de rua. Uhum. E a gente sempre comenta lá, né, que a sopa, muitas vezes, é a maneira da gente chegar na pessoa. Então, por mais que ela possa auxiliar momentaneamente a fome daquele morador de rua que recebe a sopa, mas a gente comenta que a oportunidade da gente chegar, se mostrar aberto para ele, né, oferecer uma atenção que muitas vezes ele não tem durante o dia, oferecer o amor, oferecer a paciência, né, ou escutá-lo se ele quiser comentar, falar alguma coisa, desabafar. Ou seja, o que eu quero dizer é que a caridade material depende da intenção. Uhum. Ela é importante porque ela ampara momentaneamente a pessoa, mas ela precisa ser carregada de amor, ela precisa ser carregada de sentimento. Então, ela não é menos meritória, uhum, ou menos importante, mas a intenção que ela reveste é importante. Porque muitas vezes é a porta que a gente tem para se aproximar de alguém. né? E ela não deve ser o fato. Uhum. Na realidade, é a intenção nossa, é a maneira como a gente se aproxima da pessoa, é a maneira que a gente faz que diz respeito, se é realmente caridade, é o que traz importância, uhum, para aquele ato, né?
Sérgio, e o Espiritismo, ele incentiva o ato de dar esmolas?
Então, na verdade, a prática do bem e da caridade é incentivada pelos espíritos maciçamente. A psicografia do Chico está repleta de informações nesse sentido. Então você vê Alta de Souza, você vê Batuíra, próprio Emmanuel, não é? Nós vemos aí um trabalho intenso na prática do bem, na prática da caridade. Agora, nós precisamos também dividir um pouquinho as coisas, né? A palavra esmola, ela ao longo do tempo, ela foi assim, como é que eu posso dizer assim? Ela foi maculada, não é? Com um sentimento de ojeriza por uma grande parte da sociedade. Porque a prática do bem é o que foi falado agora mesmo, não é? Quer dizer, é a gente ir ao encontro da necessidade e socorrê-la, não é isso? Essa é a motivação que os espíritos dão pra gente. Aliás, os espíritas são conhecidos, nós não podemos falar internacionalmente, mas regionalmente.
Reconhecidos, né?
Somos reconhecidos, fomos reconhecidos com os nossos antecessores justamente por este ponto, porque a doutrina espírita, ela abriu um leque onde as religiões estavam todas fechadas. Agora nós vemos um monte de movimento nesse sentido, né? Mas a doutrina espírita abriu isso, ou seja, foi em busca do necessitado. Então foi para a rua, foi para a comunidade, foi para lugares aonde existia e existe a dificuldade, né? Agora, falarmos de esmola, talvez a esmola é aquela coisa assim, não, a pessoa pede na rua, pede no farol, pede em algum lugar, não é? Eu particularmente tenho uma posição não tão ortodoxa a esse respeito, até porque eu falei de degraus, não é? Porque assim, às vezes a gente tem a ideia que pode salvar o mundo, não é? Mas na verdade nós precisamos ter pequenos gestos de boa vontade. É isso que a gente percebeu com a doutrina. Então, muitas vezes a gente pode fazer algo muito grande, mas a gente precisa se preparar com algo menor, né? Então, às vezes você no convívio com a esmola, né, por assim dizer, você vai alcançar a caridade, né? No convívio com a esmola, porque realmente nós temos esse problema. Mas aí vem uma pergunta interessante na minha cabeça. Bom, eu estou falando aqui na hora que tiver que falar, você pode desligar o troço aqui, que não tem problema.
À vontade, então estamos construindo.
Então, o que me vem à cabeça é o seguinte: todos nós temos dentro da nossa família alguma pessoa com grandes e profundas dificuldades. Dificuldades de relacionamento, de estudo, de trabalho, e não raras vezes, não é? A gente vai perceber que a família ajuda aquele ser, ajuda, faz tudo, arruma emprego, sai do emprego, ou arruma um lugar para morar, ele sai do lugar, não fica, volta para casa e ele está sempre patinando, ele não consegue se colocar, se posicionar. Provavelmente ele tem lá um problema que a gente não consegue alcançar, nós não somos especialistas nisso, mas eu quero dizer o seguinte, assim também a sociedade, tem alguns dos nossos irmãos que vieram para ser pobres e se tornaram miseráveis. Esse é um grande problema que nós estamos vivendo, não é? Vieram para ser pobres, ou digo assim, com recursos contados, com recursos pequenos, escassos, não é? Mas por conta da desigualdade a gente vira miserável, vamos dizer assim, não é? Então a ideia em si, quando se pensa em esmola, é assim, a esmola degrada, a gente sabe disso. Né? Ela corrompe, ela degrada, é uma coisa terrível, né? Só que eu penso assim, existe um limite muito estreito entre a caridade e a esmola, existe um limite nesse ponto. Agora, eu particularmente nunca deixei de dar esmolas, porque eu preferi errar pelo mais do que errar pelo menos. Então vamos imaginar, só imaginar assim, né? Então vamos dizer, uma pessoa vem me pedir um troço que eu acho que ele vai usar mal o recurso. Bom, tudo bem, a gente avalia, eu avalio o coração, que eu também de vez em quando pergunto pro coração, escuta, e esse aí, ajuda ou não ajuda? A gente de vez em quando pergunta, não é?
Tem bom a gente estar desse lado, né? De poder ajudar.
Poder ajudar, é muito bom, aí o ponto é esse, não é? Então a gente pergunta pro coração, fala, e esse aí, ajuda? Não, esse aí não ajuda, não. Aí a gente não ajuda, não é assim? Mas às vezes no coração você vê a pessoa ali, naquela condição e tal, aí você vai favorecer. E consultou o coração. Mas aí, vamos relaxar um pouco, que a conversa está ficando pesada. Então, uma vez eu estava lá na cidade, eu sou do centro de São Paulo, sou um peregrino, como é que se fala assim, aquelas pessoas que andam, né, pelo centro, ando muito pelo centro, tenho
um andarilho,
sou um andarilho do centro. E aí um rapaz então me pediu uma ajuda, que ele estava com muita fome. Eu sugeri a ele, então vamos fazer, vamos entrar aqui, vamos comer alguma coisa, né? Aí ele falou, tá bom. Aí nós entramos num lugar, né, uma casa de café e tal, muito bonitinha e tal. Eu sei que ele comeu lá uns dois salgadinhos, tomou lá um café com leite, alguma coisa. Aí pensei assim, meu Deus do céu. Bom, aí na hora de pagar, eu gastei quase R$50. Eu falei, meu Deus do céu, podia ter dado uns R$2 para ele. Ele estaria no lucro, né? Mas...
Olha,
então, muitas vezes, né? Eu falei em termos de brincadeira, porque muitas vezes a gente quer socorrer da forma melhor possível. Mas nem sempre é possível. O que acontece? Você está na rua, você está com compromisso com os seus horários, com as suas coisas. Uma pessoa pede uma gentileza, uma pequena gentileza. Nem sempre você pode pegar uma pessoa, entrar num ambiente para favorecer ela com um alimento, com alguma coisa assim, né? Então você favorece, mas é sempre importante estar carregada com uma palavra de incentivo, de bom ânimo. Isso é importante, né? Então, não sei se respondi. Estou enrolando igual todo mundo. Peguei aqui o costume de todos.
Na verdade, nós estamos aqui confabulando.
Confabulando,
né?
Por enquanto.
Mas, inclusive ontem, né? Só para colaborar com ela.
Claro.
Ontem, por volta de... Era meia-noite e 10, meia-noite e 15, bateram na minha casa. Meu neto está dormindo em casa essa noite, ele está vendo televisão lá. Ele assustou que estão batendo aqui, tocou a campainha. Eu dei uma olhadinha, eu vi que tinha um camarada pedindo alguma coisa. E ali, como eu moro perto aqui do cadeião, aqui, aí tem o pessoal ali do o pessoal do que eles chamam do.
Da Cracolândia
ali, né? Eles aparecem, eu não abri. Eu não vou abrir, é uma porta, nem saí no portão uma hora dessa. E então, do dia também a gente não abre muitas vezes, porque eles sabem aonde está. Eles conhecem a Casa Amarela aqui em São José, que se chama Casa Amarela, onde socorre, tem almoço, tem janta, tem banho, né? Tem toda uma estrutura. E eles não vão lá, não vão, porque lá tem algumas...
Tem um bom prato que custa R$1 ou R$2.
Tem R$1 ou R$2, e eles não vão, não buscam essa ajuda, porque lá tem regras, né? E eles não querem se submeter a regras, né? E falando no centro de São Paulo, eu trabalhei no centro de São Paulo há muito tempo, e eu tinha, para mim entrar na minha loja, no centro de São Paulo, que ficava bem atrás do antigo mapping ali, né? Eu não podia entrar, por exemplo, no domingo na minha loja. Eu tinha que pedir licença, porque eles dormem na porta, porque tinha uma marquise. E por um acaso eu peguei muita amizade com um líder deles lá, porque aquilo é alugado, você não dorme onde você quer lá também. Você tem que pagar para dormir. Né, você vai dormir lá onde você quer, não é assim. Já vou deitar aqui, vou dormir, não. Cada um tem os espaços marcados. Então tem toda uma estrutura atrás disso daí, e ao mesmo tempo você encontra no centro de São Paulo uma pessoa perdida, como eu falei, um cara que se perdeu a primeira vez. Ele não sabe nem que tem Casa Amarela, nem Casa Verde, nem Casa Azul, e ele está. Esse reconhecimento de você pegar alguém que está perdido e que precisa de uma orientação e realmente de uma ajuda, e aquele que é o profissional, né? Uhum. Dizer, essa distinção é que é difícil de
profissional
fazer.
Da mendicância, então lotados. Aliás, uma partezinha apenas, a ideia básica é a gente buscar a necessidade, porque aqueles que estão à linha de frente, na maioria das vezes eles são ou profissionais, não é? Ou se dedicam apenas a esse tipo de atividade. O verdadeiro necessitado, o Evangelho fala pra gente isso claramente, ele está, na maioria das vezes, ele está escondido, ele tem até vergonha de mostrar a necessidade dele, né?
O Evangelho é muito claro com os infortúnios ocultos, uhum. Né? Realmente a gente vai desenvolver esse pensamento, essa condição filosófica mais adiante no nosso programa. Marinho, eu queria, você quer fazer um comentário, né?
Que isso que eu te falo. Agora falamos na mendicância profissional, né? E eu me lembrei de uma mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo sobre a caridade, que conta a história de uma família que estava muito necessitada, né? E que o pai da família, por razões diversas, foi forçado a ir para a mendicância, né? E nessa mensagem que consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo sobre a caridade, ela faz a observação dizendo o seguinte, que este pai de família, para atender a necessidade da família, ele foi à mendicância, mas ele não era um mendigo profissional.
Profissional.
Está escrito lá na mensagem, quer dizer, então o próprio Evangelho, os próprios Espíritos, em algum momento, né, eles dão uma dica para nós em que eles fazem a diferença, né? Agora, talvez, para a gente apimentar um pouquinho mais o nosso assunto de hoje, a pergunta deve ser: vamos dar ou não esmola para o mendigo profissional?
Para o profissional. Mas como reconhecê-lo, Marim?
Pois é, eu acho que isso é, nós vamos gastar mais uma hora e meia sobre isso.
Não, perfeito. Quando nós conversávamos, né, no decorrer até inclusive do nosso roteiro, a gente pensa também em uma outra circunstância, que é a esmola, se ela não cria um sentimento de obrigatoriedade, né, entre aquele que oferece e aquele que recebe. Sérgio, o que a gente pode comentar sobre isso? Né? Essa condição, né, dessa relação de quem oferta e de quem recebe.
Então, com a doutrina a gente vai perceber que nós vivemos aqui em leis magnéticas perfeitas, e eu tenho a impressão, assim, se entrar aqui algum morador de rua, a primeira pessoa com quem ele vai falar é comigo. Eu não sei porquê, eu tenho trabalho como morador de rua há 30 anos, né? A gente...
Foi herdada uma lei de atração dessa natureza.
Eu, né, acabei ganhando isso, né? Se eu estou no ônibus, a primeira pessoa que vem, ou na rua, ou em qualquer lugar, até às vezes uma pessoa está junto comigo, fica constrangida, fala, não se preocupe, isso é uma coisa normal e tal. Mas essa ligação, sempre existe uma ligação, não é? Essa ligação. Agora, muitas vezes, a ligação é a seguinte, você tem uma riqueza que não é material e que você pode dividir com ele. Então, às vezes, uma moeda de 25 vai fazer você oferecer para ele uma possibilidade ainda maior. Então, assim, a Casa Amarela... Mas você não conhece a Casa Amarela, meu irmão? Você nunca foi lá? É tão fácil, todo mundo sabe onde é. Não é? É provável que ele não saiba, mas vamos imaginar que seja o profissional, não é? Então, dizer assim, poxa vida, mas... será que a vida vai se resumir nisso? Nós vamos terminar a encarnação desse jeito? Vamos tentar levantar, fazer alguma coisa mais útil, mais produtiva? Então a gente pode utilizar-se disso, não é? E eu uso isso com muita frequência. Então, graças a Deus, a gente criou um círculo de amizade muito grande. São 30 anos de trabalho na rua. E de vez em quando eles se achegam, alcoolizados. Muitas vezes são mendigos profissionais, alcoolizados. Poxa vida, eu estou vendo você alcoolizado, não dá nem para a gente conversar, não é? Então uma outra hora a gente volta a falar, ah, mas me dá aí um dinheirinho, alguma coisa. Dessa vez eu não posso te favorecer, mas a gente vai se encontrar tal dia, tal hora, né? Então, o grande problema que a gente também percebe, que talvez a gente precisasse avaliar um pouquinho, é o seguinte. A gente tem censura com a esmola, tem censura nesse aspecto, mas a gente não pode deixar de abrir um leque ou uma possibilidade de ajudar alguém em alguma circunstância. Você vai no metrô e diz assim, não, dê por favor nada aqui, senão daqui a pouquinho ninguém aguenta andar no metrô, não é? Eles falam isso de uma forma velada, não é? Mas ajude uma entidade que você saiba que favoreça alguém. Então a gente vai lá no semeador, fala, bom, vocês têm trabalho com morador de rua, eu vou dar um apoio aqui, vou fazer uma compra por mês, vou fazer alguma coisa, porque a gente precisa abrir as possibilidades para aqueles que estão vindo antes da gente, né? Na nossa retaguarda.
Sérgio, você me trouxe na memória, né, porque nós fazíamos parte de uma entidade filantrópica e nós desenvolvemos uma campanha há muito tempo atrás, principalmente relacionado à infantilidade, né, na parte da infância e juventude, onde as pessoas, em vez de darem esmola, dessem um voucher, né, para aquela criança, para aquele adolescente, para que se encaminhasse para aquela instituição, que lá ela teria as suas necessidades, né, principais supridas. Né? Então, acho que nós utilizarmos a inteligência também a favor dessa condição de auxílio. Né? E aí eu acho que o nosso programa hoje está bastante rico e importante nesse conceito, e aí a gente pede a interação do nosso ouvinte para que responda a nossa pergunta, se você é a favor ou não do ato de dar esmolas. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Fique sintonizado aqui com a gente na Rádio ABC, no Semana Boa Nova. Sua participação, sua audiência é muito importante para nós. Okay. Nós estamos só com um probleminha técnico, né, na situação aqui, a gente já está retornando e aí vai pedir a paciência dos nossos ouvintes. Muito obrigado. Você queria fazer um comentário, né, Clarissa? Só um minutinho.
Aproveitando, né, o Sérgio comentou sobre dar o que tem de si. Então, eu gostei muito dos exemplos que você deu no caso de um morador de rua. Como a gente pode agir? O que a gente pode falar para elevar o bom ânimo dele? E aí isso vai exatamente ao encontro do que Jesus disse. Sérgio, eu estava pesquisando aqui, né, o que ele disse sobre o tema. Ele fala assim, dai antes esmola do que tiverdes, Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Dai a esmola, antes da esmola, dai o que você tem. E o que você tem? O que a gente tem materialmente, o dinheiro, a comida, não é nosso, é um empréstimo. O que a gente tem? A gente tem o amor, a gente tem os nossos sentimentos, a gente tem o bom ânimo, a gente tem uma oportunidade, enfim. Isso é o que a gente realmente tem dentro do nosso coração. Então, Jesus nos convida, né, a esmola a ser o que a gente tem, que é o que a gente traz no coração.
Muito bom, muito bom.
Aliás, ontem à noite, no meu evangelho de ontem, eu lendo, eu até procurando aquilo no Pão Nosso, e eu abri assim a casa e caiu essa lição aí, né? O Pedro falando, né? Uma passagem de Pedro que ele fala sobre. E fala, eu não tenho ouro nem prata, mas do que eu tenho, eu te dou. Eu te dou, né? Que é o coração, que era a atitude dele, né? Eu até vou resgatar aqui depois para a gente ler um pedaço que é.
Perfeito, porque agora a gente também consegue colocar as nossas inserções comerciais. Então, daqui a pouquinho a gente volta, fique com a gente.
Muito bom.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis, prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, estamos retornando com o programa Semeando a Boa Nova de Santo André, hoje com o nosso convidado, Sérgio Tadeu Diniz, falando sobre um tema muito especial. O nosso primeiro bloco foi muito importante, tratando conceitos, falando sobre essa caridade, né, material, que é a esmola. E aí nós temos uma pergunta tema para o nosso ouvinte, se você é a favor ou não do ato de dar esmolas. Como sempre, no retorno aqui dos nossos blocos, a gente traz alguns recados que são muito importantes aqui no nosso movimento espírita. Tá? Marinho, o que nós podemos falar para o nosso ouvinte?
Flávio, nós, quando a gente dá aviso, a gente gosta de conversar um pouco sobre o aviso também.
Claro, precisa dissertar.
Então, a primeira pergunta, você continua indo fazer o mestre de cerimônia,
né? Não, nós fizemos a abertura da Semana Espírita, depois outros colaboradores da USE, né, que são os expositores, que fazem um trabalho muito lindo também, né, junto às casas espíritas, tratando os temas propostos a cada mês, e hoje estaremos dando continuidade, né, às finalizações dessa semana que está sendo tão especial, tão maravilhosa.
Então, e hoje nós vamos ter lá o Geraldo Campetti, sobrinho, né? Ele é de Brasília, é do Distrito Federal. Ele é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, né? E ele vai estar desenvolvendo hoje um tema relacionado com o tema central da Semana Espírita, que é a questão da valorização da vida, né? Então, é hoje às 20 horas, aqui no Parque Celso Daniel. Normalmente, essas apresentações são precedidas de uma apresentação musical, curta, e depois tem a palestra propriamente dita, né? Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer o Geraldo, este irmão nosso lá de Brasília, para estar presente lá. E hoje, sábado à noite, é o dia que a maior parte das casas espíritas talvez não tenham atividade, né, que libera todos os trabalhadores, libera os frequentadores para estarem lá presentes. E amanhã é o encerramento, né, Flávio?
É, o encerramento sempre ocorre no domingo, em horário especial. Para o nosso ouvinte, lembrando sempre que será às 15 horas da tarde. Então, agora, logo após o almoço, a família toda pode comparecer e nós teremos um convidado muito especial.
É, a programação original era que o nosso irmão lá de Araxá, não é, que era o Tadeu, que ele estivesse presente fazendo o encerramento aqui, né? Mas ele está com uma dificuldade de saúde, ele mandou um vídeo até explicando, se desculpando, né?
Está em recuperação, em convalescência.
Acabamos convidando, nós, eu digo a comunidade espírita, né? Acabou convidando o nosso irmão Edson Lorenzini, lá de São Caetano, para ir falar sobre a fé. Então amanhã vamos estar com o Edson ali, atendendo essa perspectiva, esse pedido nosso, né, daqui de Santo André. Ele vai estar lá falando sobre a fé, e às 15 horas então, né?
15
mesmo
horas.
Mesmo local, Parque Celso Daniel.
No ginásio, né, dentro ali, do parque. Né,
e então a gente deixa o convite para todos aí. Eu tenho mais um aviso depois sobre a Feira do Livro Espírita, mas eu vou deixar para o outro intervalo.
Perfeito. E no bloco anterior nós falamos muito sobre a esmola, né? E sabemos que existem pessoas que não têm a condição de trabalho e tampouco tem alguém que os possa sustentar, e que são obrigadas a depender dessa caridade que a gente denomina como pública. Nesse caso, dar a esmola é um ato de caridade, Sérgio?
É, eu penso que é um ato inicial, mas uma opção, é um precedente, não precisamos começar com alguma coisa, né? Então, não adianta a gente falar de outros assuntos se a pessoa estava com fome, né? Então, isso é uma coisa complicada. Então, eu penso que nesse caso nós precisamos fazer alguma coisa emergente, rápida, não é? É claro que depois a gente vai estudar alguma coisa melhor. As casas espíritas, a gente tem percebido, estão bem aparelhadas nesse sentido, quando fazem lá uma entrevista, quando fazem visitações, quando favorecem famílias mensalmente, a cada período. E só que inicialmente às vezes a pessoa chega numa condição muito difícil, muito complicada, né? Bom, agora nós não estamos falando do mendigo profissional, nós estamos falando de outro assunto, né?
Sem dúvida.
Ah, então tá bom. Porque o mendigo profissional, daqui a pouco ia sair briga aqui, né? A gente ia brigar aqui. Mas é preciso dar esse passo inicial. Me lembro nas distribuições do Chico. Nosso trabalho da AME, nós temos uma entidade chamada Amigos Mensageiros Espíritas, que é a parte social do Grupo Espíritos Mensageiros, e nós visitávamos o Chico, levávamos as mensagens para o Chico, e aí um dia fomos ao abacateiro. O Marinho lembra desse trabalho no abacateiro, né? Então o Chico, não raro, às vezes não tinha nada para dar. Aí ele pegava um saco de moeda e ia dando moeda para as pessoas. Moeda de 50 centavos, talvez 50 centavos, 25 centavos, um real, não é? Então ele dava uma moeda para a pessoa, né? Então para todos aqueles que se dispunham a estar ali. Se vê que agora, analisando bem, não é? A maioria daquelas pessoas que ficavam naquela fila lá não queriam saber da moeda, queriam do abraço do Chico, dar a mão para ele, né? Eu tenho essa sensação aí, que agora, né? Que eu também, se eu soubesse disso, eu também teria entrado na fila, né? Para dar um abraço nele, todo um aperto de mão, receber um carinho do Chico, não é? Mas eu penso que nós precisamos fazer o emergente, a tal coisa, né? Se está pegando fogo lá a floresta, meu Deus do céu, né? Nós precisamos jogar uns balde de água, não podemos só esperar o poder público, senão, já viu, né? Fazer a nossa parte, não é isso? Penso que é assim.
Não, certo, certo. Tá bom? Marinho, você tinha uma história importante aqui para trazer para a gente?
Importante eu não sei, é uma história que me ocorreu. O Sérgio tocou num ponto que despertou a memória da gente aqui, né? Como ele conviveu ali esse período que o Chico Xavier fazia esse trabalho, eu também tive a oportunidade de participar em alguns momentos, e nós vimos as duas coisas acontecendo naquele momento, né? Houve uma época, isso coisa de talvez 30 anos atrás, 20 anos atrás, que todos os sábados o Chico Xavier, ali na famosa Vila do Pato Preto, que era uma região que tinha ali em Uberaba, ele fazia, por muitos anos, anos seguidos ele fez isso, ele fazia o que eles chamam lá de repartição, né? Que eu acho muito interessante esse conceito, uhum. Né? O que é essa repartição? Essa repartição é pegar todos os gêneros que chegam por doação ao longo do tempo para um centro espírita, para uma casa, e a hora que você chega no sábado, você tem o que você tiver, você reparte aquilo com os pobres que estão ali. Quer dizer, é um conceito diferente da cesta básica. A cesta básica, ela é padronizada normalmente, né? A pessoa põe um quilo de arroz, um quilo disso, um quilo daquilo lá, e vai e monta. Lá eles faziam a tal da repartição, eles distribuíam o que tinha, o que chegava, né? E as pessoas, sabendo disso, iam lá buscar o que conseguiam. E as filas, e a fila era assim uma coisa enorme naquela época, né? A fila, sem exagero, ela pegava às vezes 2, 3 quarteirões de distância do centro que ele estava, e as pessoas ficavam aguardando os voluntários chegarem para dividir aquilo que tinha ali, que chegava ali. E todo sábado isso acontecia. Agora, então esse lado é o lado material, né, daquela pessoa que precisa. A pessoa que se predispõe a ficar na fila ali
por tanto tempo, né?
Tanto tempo, para ganhar o que nem sabe direito o que vai ganhar, porque está dividindo na hora o que chegou, né? Mas depois que ela pegava aquilo, tá certo? Ela passava num determinado local para pegar da mão do Chico a tal da moedinha. A tal da
o óbolo.
A tal da. A gente na época chamava a tal da manolita, né? Quer dizer, que era uma nota. E a gente ficava observando isso. Tem hora que a gente ajudava, estava ali como voluntário, ajudava a entregar, mas como eu particularmente ia com olhos de aprendizado, né? Eu ficava observando tudo, né? E eu observava que ele tinha um saquinho de plástico, onde estavam as moedas e notas de baixo valor. E eu comecei a reparar que tinha até algumas notas ali que já não valiam mais, as notas antigas que estavam lá, né? E eu ficava pensando, meu Deus, mas as pessoas, elas vão e pegam e ele entrega tudo isso, quer dizer que não tinha valor material quase, né? E eu não entendia, como o Sérgio acabou de falar, a gente não entende muito essa coisa. Até que, depois de alguns anos, depois que o Chico já tinha desencarnado, né, nós tivemos a oportunidade de voltar ali para ver a continuidade do trabalho com os companheiros locais. E o que aconteceu? Primeira coisa, o número de voluntários que estava ali já tinha diminuído. Quer dizer, a importância do Chico estar presente, né? E os companheiros que estavam cuidando daquilo estavam até com dificuldade, né, para ver como é que nós vamos fazer. E a fila continuava lá. Quer dizer, continuava tendo a fila ali. O necessitado ainda ia naquele hábito lá, né? E aí, de repente, apareceu um irmão ali da região de Uberaba com uns 4 ou 5 sacos de pão francês, né? E como estava com poucos voluntários, os irmãos ali da cidade falaram assim: Marinho, faz um favor, fica naquele ponto ali.
Entregando,
e vai entregando pãozinho para a fila que tiver, né? E eu, de boa vontade, fui. Só que a hora que eu estava ali fazendo aquilo, que me veio assim à mente que eu estava no mesmo lugar que ele ficava, que o Chico ficava. Mesmo ponto do baixo do barracão, que era o costume, e é ali que ele entregava o pão, certo, entendeu? Não estou com nenhuma pretensão de dizer. Eu já vou dizer como é que eu estava no lugar do Chico. Cuidado.
Não, por favor.
Eu já estava até pensando.
Mas o que eu aprendi nessa experiência? Eu não estava dando pão. Eu estava recebendo daquelas pessoas uma vibração de amor. Quer dizer, naquele momento que você está entregando alguma coisa, se ela estiver sendo feita com sinceridade, com respeito, com coração, muitas vezes nós estamos fazendo essa pergunta, dar ou dar esmola, achando que nós somos quem assiste, somos nós que estamos prestando um serviço. E muitas vezes nós não imaginamos que, dependendo da maneira que a gente faz, que nós é que estamos recebendo. E essa experiência que nós tivemos em Uberaba foi muito rica, porque cada criatura que pegava aquele pãozinho da nossa mão, ela transmitia uma vibração de gratidão, uma vibração, cada sentimento, Deus te pague, obrigado, cada sentimento desse era uma dádiva que a gente recebe. E o Chico já sabia disso também. Quer dizer, de um lado, a caridade material era proporcionada por aquela fila enorme que ficava, mas logo na sequência havia uma troca magnética, uma troca de amor. É o amor que ele dava para aquela pessoa naquele momento, com uma moedinha que não tinha significado, e o amor que ele recebia de volta por aquele gesto de amor que ele estava dando. Então, nós temos uma dimensão espiritual desse processo que nós muitas vezes esquecemos. Nós reduzimos isso ao dar alguma coisa material, acharmos que nós somos superiores a alguma coisa fazendo, e não estamos percebendo a ligação magnética que muitas vezes você tem quando você abraça um irmão, quando você faz alguma coisa com muito carinho, né? Porque queria deixar registrado isso aí, né?
Esse assunto, né, que é feita uma pergunta, né? Por que Deus permite que existam órfãos? Tem a pergunta, por que Deus permite que existam órfãos? Ele fala, para que vós os arvoreis servivos de paz, né? Então, o órfão, na verdade, ele é um instrumento, ele como órfão, ele é um instrumento para que as pessoas reajam positivamente, né? E se arvorem em atender e atender o necessitado. Então, ele é um instrumento também, né? O necessitado é um instrumento para a evolução das outras pessoas também, né?
E nós acreditamos, né, que essa gratidão de quem recebe, né, é o combustível para a continuidade do processo, né? Que aí as pessoas se sentem estimuladas a continuar o processo de atenção, de amor, né? Desclassificando o nome, às vezes, esmola, né, que tem esse sentido um pouco pesado, mas de auxílio, né, de amor, de caridade.
Sabe, Flávio, não querendo polarizar,
não,
aqui,
de forma,
né, mas na mesma linha... Uma vez eu estava de carona com uma pessoa, que um irmão nosso, espírita, né? Eu prefiro não citar o nome aqui para preservar a ética da questão. E ele tinha no carro dele uma caixa de barrinhas de cereal. Essas barrinhas de cereal, até baratinhas, né? E quando nós passávamos um semáforo que tinha alguém que vinha pegar... Ele dava uma barrinha daquela. Tá certo? Ele abria a janela e fazia o que o Sérgio acabou de falar. Conversava, como é que você está hoje? Então, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas tenho uma barrinha aqui que vai te alimentar, se aceita e tal. Mas é imediato que as pessoas aceitam aquilo e agradecem o fato de... Até que aconteceu um momento que acabou. Ele tinha, acho que, 3 ou 4 barrinhas naquela caixa. E lá adiante, quando chegamos lá em São Paulo, ele não tinha mais, né? E veio um pedinte ali para buscar, e ele falou, puxa, e agora eu tô sem moeda, tô aqui sem nada, que eu também não tinha. O que que ele fez? Ele abaixou o vidro, né, e falou, olha, meu irmão, você vai desculpar, mas eu tinha aqui umas balinhas aqui, acabou, eu não tenho nada para te dar agora, né. Qual foi a reação do pedinte, né? Ele falou, não, meu irmão, não tem problema não, você abaixou o vidro e conversou com a gente. Só o fato de você ter conversado comigo, eu já tô bem, estou satisfeito.
Olha que lindo.
Quer dizer...
Clarissa?
Para ir ao encontro, né, do que o Marinho falou, lembrei, Marinho, de uma vez no grupo mediúnico, né, onde a gente tem a oportunidade, muitas vezes, de receber, né, conversar com aqueles que já partiram. Uma vez no grupo mediúnico a gente recebeu um morador de rua, que já não estava mais vivo aqui, né? E ele trazia muita revolta, muita tristeza naquela situação, justamente pela indiferença no olhar das pessoas.
Eu lembro.
Então, assim,
bem
ele.
Lembrado, claro.
Então, acho que é para nós refletirmos, né? O quanto que. Como que a gente olha para os outros? O que a gente emite quando a gente olha para os outros? Porque isso tem um impacto na outra pessoa. Então, não é só a questão de dar a esmola ou não, mas a maneira que a gente faz isso, ou a maneira quando a gente não dá, como a gente olha. Porque tem um outro ser humano ali. Né, que muitas vezes ele é invisível para a sociedade, mas não deve passar invisível aos nossos olhos. Então, só um olhar de carinho, né, aquele verdadeiro, não de dó, de pena, mas um olhar de carinho pela situação que ele se encontra, que muitas vezes pode ser a nossa, ou já foi a nossa, enfim, um pouco de empatia, porque existe um ser humano do outro lado, ele tem sentimentos, e o quanto isso, quanto a nossa atitude repercute, né, na parte espiritual, na parte moral, enfim, o quanto contribui para ele continuar naquela situação. Então a gente tem que ter essa responsabilidade também, né?
E sem contar, né, que nós temos sempre 10 motivos para fazer uma coisa e 10 motivos para não fazer essa mesma coisa, né? Eu, por exemplo, particularmente, eu procurava os 10 motivos para não fazer. Na questão da esmola, eu procurava sempre ou para não fazer. Eu não vou dar por causa disso, por causa que tem sempre motivo para você não dar, né? E tem motivo para você dar, né? E eu sempre procurava os motivos para não fazer, né? Então, aos poucos, eu fui mudando, estou mudando. Estou no processo de mudança ainda, estou acho que no meio aí, né? Procurando motivos para fazer, sabe? Para fazer. Então, quando você procurar motivo para fazer, você vai encontrar toda essa necessidade de uma palavra, de você compreender, de você analisar melhor, né? Eu estou no meio do processo, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade para doar, para dar coisas materiais, né? Então eu fui, hoje eu estou no meio do processo, né? Eu estou com uns 10 motivos para fazer, certo? Eu já achei 5 para atender sempre. Eu estou nos outros 5. Nos outros 5 procurando o outro lado. Porque se você quiser não fazer, tem motivo para você não fazer. Se não atende ninguém, se não dá, tem motivo. E também, se quiser motivo para fazer, também tem motivo para você fazer, né?
Perfeito. Querido ouvinte, contratando o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Faça como a Adélia Alves e o Francisco, aqui de Santo André, que foram os ganhadores na semana passada. Nós estamos também tendo apoio institucional nessa meia hora do nosso programa da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, no número 1168, aqui em Santo André. O telefone para entrar em contato com a Superbanca é o 4994-0443. Repetindo, 4994-0443. E se você, querido ouvinte, empresário, deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, o Semeando a Boa Nova, faça como a Superbanca. Entre em contato conosco através do e-mail programasbn@gmail.com. Repetindo, programasbn@gmail.com. Clarissa, eu queria que a gente desse rapidamente uma passada aí na mídia social, ver a nossa interação, se nós temos perguntas que estão sendo respondidas e quem está aí na nossa audiência.
Flávio, tem bastante gente passando. Tem bastante gente respondendo a pergunta também, se é a favor ao ato de dar esmolas. A Analícia de Carvalho, Silas Ribeiro, por exemplo, comentaram que eles gostam de dar alimentos, mas não dinheiro, eles não são a favor. A Raquel Aparecida, por outro lado, o Geraldo, da Vila Marina, comentaram que eles andam. O Geraldo falou que anda com cigarro, caneta, moeda, sempre para doar e não se arrepende. A Raquel Aparecida, ela comenta que uma moeda, por exemplo, compra um docinho que traz um sentimento bom para quem recebe, estabelece uma sintonia, um momento favorável para vibrarmos por aquele ser. Então, agradecer a participação dos ouvintes e temos perguntas também. Sérgio, a Maria Luísa, do Parque Jaçatuba, ela pergunta: como saber qual o limite entre ajudar, né, a chamada assistência social, e contribuir para que as pessoas fiquem dependentes e ociosas? E ela gostaria que a gente comentasse sobre dar o peixe, mas ensinar a pescar.
É uma questão bastante palpitante no nosso meio, porque realmente as pessoas têm essa vontade de poder favorecer a pessoa, no sentido de que ela se liberte daquela situação degradante. A ideia básica é essa, não é? Mas dissemos aqui no início que existem certas circunstâncias que nós não conseguiremos ajudar a esse ponto. Nós não vamos conseguir ajudar. Eu me lembro de uma mensagem do Chico, o seu Marinho deve lembrar também, que uma vez ele passou numa avenida e tinha um grupo de pessoas, falou: olha, aquela pessoa não sai dessa avenida aqui, nunca sai daqui, meu Deus do céu, o que acontece, não é? E aí o Chico ficou quieto. Na segunda vez que ele passou lá naquela cidade, naquela avenida, estava lá o morador de rua, naquele lugar, embaixo de uma placa e tal, aquela coisa toda, insistiram para o Chico dar uma posição, por que eles não conseguiam ajudar aquele senhor que estava ali. E aí o Chico, com muita delicadeza, com muito amor, característico dos seus gestos, dos seus atos, ele disse: mas meu irmão, ele não pode sair daí, porque ele recebeu uma homenagem imerecida. Qual era a homenagem merecida? O nome da rua era aquele ser numa outra encarnação. Então, interessante, olha o que é interessante. A gente vê nome de hospitais, viadutos, vias, ruas, escolas, homenageando pessoas, entre parênteses, que em verdade não podiam receber essa homenagem, não tinham mérito para isso. E isso é uma aflição para o espírito. Então vamos imaginar uma pessoa que desviou recursos públicos e ainda assim foi homenageada. Então isso gera um problema gravíssimo para o espírito. E aí ele vem numa dificuldade, numa necessidade, e ele passa muitas vezes a encarnação inteira, porque ele tem que conviver com um reconhecimento que ele não teve. Então é a mesma coisa da gente quando estava na escola. Eu falo a gente, generalizando, né? Mas não estou dizendo, quando a gente ia fazer aquela prova lá, que a gente dava um jeitinho de colar, né? Aí tirava uma nota boa, falava assim: pô, tirou nota boa, né? Mas no fundo, a gente sabia que a gente não tinha o mérito daquela nota. não é mesmo? Então agora imaginem um irmão nosso envolvido com recursos públicos, desviando recursos públicos, fazendo coisas terríveis com recursos públicos e depois receber uma homenagem. Então, pro espírito é um problema gravíssimo. O Chico disse isso de uma forma rápida e disse que ele não consegue sair daí por causa disso. E provavelmente nessa encarnação ele não vai sair. E eu conheço, estou há quase 30 anos nesse trabalho, pessoas que nós estamos ajudando há 30 anos. Então, já tivemos cursos, parceria com o Senai, com o Senac, já tivemos orientação, já encaminhamos para lugares, já fizemos uma série de providências, tomamos uma série de providências, em que a pessoa vai, realiza, passa ali, dá uma voltinha, passa uns tempos, e chega um momento que ela não consegue, ela sai. Outro dado interessante para todo mundo saber é o seguinte: pedimos ajuda psicológica, psiquiátrica, conseguimos encontrar 2 ou 3 voluntários de boa vontade para nos ajudar nisso, e é a conclusão que eles tiraram. Nós entrevistamos alguns desses moradores aqui, desse lugar, e eles disseram o seguinte, olha o que eles disseram: nós não conseguimos sair da rua pelo seguinte, nós temos uma espécie de fobia, que se ele entra num ambiente igual a esse, de 4 paredes, a sensação que ele tem é que aquela parede vai fechá-lo, vai esmagá-lo, vai matá-lo. Ele tem uma fobia de ambientes fechados. Ele não consegue viver em ambientes fechados. Aí a psicóloga deu uma ideia pra gente. Bom, vamos fazer o seguinte, fazer num sítio, tipo de umas cabanas que não tenham paredes, né? Pra gente poder abrigá-los, ajudá-los, né? Então, mas aí vem o grande problema. Para tudo isso, exige-se uma série de providências que nós não temos. Nós não temos recursos públicos para isso, né? Mas nós temos a moeda. Então, muitas vezes, a moeda pode significar assim, né? Quer dizer, a gente pode, talvez não tenha o recurso todo para favorecer, mas a gente tem o recurso mínimo para
iniciar o processo,
iniciar alguma coisa. Ah, mas aí vem a pergunta, vamos responder a pergunta, né? Seria maravilhoso se a gente estivesse lidando com pessoas em que tivesse o propósito que nós temos: descobertas, conhecimento, evolução. Nós estamos vivendo isso, a maior parte da sociedade vive isso. Mas acontece que nós estamos lidando com algo que nós não sabemos exatamente do que exatamente é. Então, essas pessoas não aprendem, essas pessoas não conseguem fazer nada muito diferente do que elas já estão fazendo. Não conseguem. Mas nós temos que dividir também a população de rua em alguns grupos. Então nós temos os que estão lá por conveniência, os que estão por necessidade, não é? Por absoluta necessidade, os que estão por problemas ligados a vícios. Então, dentre os vícios, nós temos os problemas psiquiátricos, não é? Tem um percentual grande. As pessoas acho que não se lembram disso, mas nós não temos mais hospital psiquiátrico, pelo menos no nosso estado. Acho que não sei se no Brasil, mas no nosso estado nós não temos hospital que você vai lá, interna a pessoa e a pessoa fica lá. Isso foi abolido do estado de São Paulo. Então nós temos problemas psiquiátricos, vícios. Há 10, 15, 20 anos atrás era o problema do álcool. Hoje já não é o problema do álcool, são outras químicas mais deletérias, não é? Tem um problema do vício. Mas também tem um problema que nós precisamos lembrar sempre. Duas coisas que tá me ocorrendo aqui. Mas só eu que vou falar? Eu posso falar mais um pouco? Mais um pouco, mais um pouco então. Vamos lá, mais um pouco. Duas coisas que nos ocorrem aqui era o seguinte. Primeiro, as peregrinações que o Chico fazia. O seu marido deve lembrar que às vezes no final do trabalho, altas horas da noite, 2, 3, 4 horas da madrugada, o Chico saía da casa espírita, tendo trabalhado a noite inteira. Um grupo de pessoas entusiasmadas, bacanas, que adoravam a companhia dele. Ele também adorava a companhia das pessoas, porque quem ama, é interessante, né, o sentimento de quem ama, né? Quem ama é assim, ele gosta das pessoas, ele não se isola. Então a gente se isola num casulo chamado carro, porque a gente não tem amor suficiente para entrar dentro de um ônibus, por exemplo. Tem gente que não consegue. Não consegue. Respeitamos, mas não consegue. O Chico ama as pessoas. Então ele ia com as pessoas fazer essas peregrinações, buscar os necessitados. E certa feita alguém lá pediu algum recurso para ele, e a pessoa com muita condição, eu até conheço essa pessoa, não posso falar o nome dela porque ela já desencarnou, eu tenho medo, né? Se fala de um encarnado, mais ou menos, mas um desencarnado ele encontra a gente onde a gente estiver, né? Então... Mas uma pessoa muito querida chamada Eduardo Ked, amigo nosso, e ele me contou isso. Aí ele pegou, tirou um massinho de dinheiro do bolso e deu para o Chico. O Chico pegou o dinheiro, separou uma notinha ou duas e entregou para a pessoa e devolveu o maço. Falou, mas Chico, era para dar para a pessoa isso? Falou, não. Não inflacione a caridade. Olha a palavra do Chico, não inflacione a caridade. Porque certamente ele devia conhecer quem, de quem se tratava, quem eram, não é? aquelas pessoas. Então existe todo um processo que envolve esse trabalho, que se fala de esmola, de caridade, de auxílio, de um termo novíssimo, bacana, que é a repartição. É uma coisa linda que me deu muita ideia agora, que o Marinho falou da tal repartição, que eu não sabia disso, né? Então nós temos isso aí. E a outra coisa que é interessante, que é legal, que é o seguinte. A gente não inflacionar a caridade é um ponto, né? E o segundo ponto é assim. É a gente aprender a respeitar também a individualidade. Né? Tem esse detalhe. Porque na maioria das vezes, nós precisamos parar, né? Chega, depois nós continuamos então.
Exatamente. E você está ouvindo o Sérgio Tadeu Diniz, que agora a gente vai fazer um breve intervalo, muito viu, bem. Sérgio? Que agora, 9 horas, é o nosso momento da rádio também faturar.
Oh, isso aí.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórcio Canopus.com.br.
Canopus.
Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagens. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo. É só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê?
ABC!
Não seria ótimo tomar café com seu cliente? Se você precisa anunciar em Santo André, utilize a publicidade em sacos e pães. Mídia barata e eficiente, com a melhor relação custo-benefício. Conheça a Prêmia Pão. A cada campanha são impressos e distribuídos 30 mil saquinhos que vinculam sua publicidade nas padarias da região. E a mídia pode ser exclusiva para sua marca ou compartilhada. Conheça mais através do site www.santoandré.premiapão.com.br. Prêmia Pão.
Neste sábado, a equipe de esportes Ismael Alves transmite o clássico São Bernardo e São Caetano. A partir das 16h, direto do estádio 1º de maio, pelas semifinais da Copa Paulista. Fique ligado no AM 1570, radioabc.com.br ou no aplicativo da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC, ao seu lado com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado. Rádio ABC, ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, queridos ouvintes. Estamos de volta com o nosso programa Semeando a Boa Nova de Santo André. Relembrando a todos que o programa Semeando a Boa Nova de Santo André é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador. E hoje nós estamos ouvindo nosso querido amigo Sérgio Tadeu Diniz falando sobre esmolas, dar ou não dar. Lembrando ao nosso ouvinte que na próxima semana estaremos falando também de um tema muito especial, conflitos familiares. E o nosso convidado é o Anderson Vespa, lá do Joana de Ângeles, aqui de Santo André. A participação do nosso ouvinte sempre é muito importante. Temos uma pergunta do dia, interaja conosco. Você é a favor do ato de dar esmolas? Entrando em contato através do nosso WhatsApp, através do Facebook, o número do nosso WhatsApp também recebendo mensagens SMS é o 997-666-555. Ou aqui, ligando para a rádio, no telefone do ouvinte, DDD 11-4435-9020. Repetindo, 4435-9020. E Marinho, nós temos sempre no retorno dos nossos blocos e intervalos, algumas mensagens, alguns recados para poder dar para toda a comunidade espírita aqui da nossa região.
Então, Flávio, está chegando a próxima feira do Livro Espírito de Santo André, viu?
A Feleza, né? A Feleza,
44ª Feleza. Então, acho que é bom a gente já ir anunciando para o nosso ouvinte, né? Que ela costuma acontecer, ela costuma ser realizada ali no Centro Espírita José Domingos Bueno, ali na Rua das Pitangueiras, 471.
Né? No bairro Jardim,
no bairro Jardim. E vai ser no dia 9 de novembro. E no dia 10 de novembro, no sábado e no domingo. No sábado é o dia inteiro, das 9 às 17, e no domingo, que a gente dorme um pouquinho mais, né, Flávio? É das 10 às 17.
E uma oportunidade, né, para os amantes da leitura, os preços são módicos, realmente a intenção é a divulgação da doutrina, é a oportunidade da gente ter acesso de novo ao livro. Eu comentava até outro dia, Marinha, que assim, é muito gostoso o livro, porque o livro tem cheiro, né? A gente ultimamente anda habituado, né, com as leituras eletrônicas, digitais, e ainda o livro é uma delícia, né? Aquele hábito da gente abrir, folhear as páginas. Então a gente precisa retomar essa condição.
O presente ideal, né?
É uma época ótima para presente compra, de Natal.
Já compro sempre o presente ideal para o Natal. Né? Eu
presente ano com o livro espírita é presente de irmão.
E esta equipe, a equipe que realiza por 44 anos, né? Realiza esta feira, eles se preparam o ano inteiro. Eles pegam o produto da venda de um ano. O ano inteiro vão planejando, vão negociando com as editoras, fazem a compra para o ano seguinte, se reúnem, analisam os títulos, quer dizer, não é uma coisa assim feita a qualquer jeito, entendeu? É um trabalho sério, que planeja um ano inteiro, e outra, e eles não visam lucro. O preço da editora praticamente é revertido totalmente para quem vai ali.
Custo, custo mesmo.
Por isso que os descontos são muito grandes. É um trabalho que a gente
tem. E para criança, né, Marinha? Tem muita coisa para criança, para adolescente, para criança também.
E além de ser um encontro gostoso. A gente vai ali a gente encontra os amigos, a oportunidade de trocar uma ideia, de conversar.
Participa de sorteios de hora em hora ali, né? A pessoa vai dando aqueles brindes, os livros, então é muito estimulante. Tem mais algum recado, Marinho?
Tem sim, é lembrar de novo que hoje à noite nós temos no Parque Celso Daniel, lá no ginásio, né? a
Semana Espírita,
a penúltima palestra da Semana Espírita de Santo André, né, que nós vamos estar ali com o nosso irmão da Federação Espírita Brasileira, que vai estar, que vem lá de Brasília para isso, que vai estar desenvolvendo conosco o tema sobre a valorização da vida, o valor da vida, né? E é o Geraldo Campetti Sobrinho que vai estar lá, 20 horas hoje, Pacto Astaniel lá no ginásio. E amanhã nós vamos ter o encerramento. O encerramento nós vamos ter ali a presença do Edson Lorenzini, que atendendo aí a um pedido da comunidade Espírito Santo André, vai estar substituindo o Tadeu, né, de Araxá, que não está, está em convalescência e não vai poder estar aqui. Né?
E o tema vai ser o poder da fé.
E que hora é que é amanhã? Amanhã que hora é?
Amanhã, a partir das 15 horas, na verdade, iniciando, né, a parte artística, às 15 horas. E logo depois teremos a pré-eleição do nosso amigo, nosso irmão Edson Lorenzini. Repetindo ao nosso ouvinte, é no Parque Celso Daniel, ali dentro do ginásio, e será às 15 horas da tarde. Bom, Sérgio, no bloco anterior, o Hélio nos confidenciou aí, né, das 10 boas práticas, né, para o processo de...
10 motivos para fazer, 10 para não fazer, né?
Exatamente. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que se nós recusarmos dar esmola, não seria ignorar aqueles que necessitam?
Então, aí nós temos alguns fatores que podem responder e comprometer a situação, porque... Nós vivemos numa grande metrópole, nós temos grandes problemas de segurança. E as pessoas naturalmente se intimidam, muitas vezes, quando estão à frente de alguém numa condição dessa, não é? Então nós temos esse, diríamos assim, temos essa possibilidade de uma certa intimidação, de um certo medo de se aproximar ou de criar um favorecimento por conta deste medo, não é? Esse é um ponto. Mas se a gente já venceu esse ponto, eu acho que nós precisamos dar um passo à frente. Eu acho que isso é importante. Eu me lembro, há cerca de 25, 30 anos atrás, quando comecei na doutrina, eu me lembro que a gente mantinha um grupo de moedas, né, um conjuntinho de moedas separadas justamente para isso. Porque eu comandava muito pelo centro, então sempre eu era abordado e eu sempre tinha uma moedinha, né, para favorecer, para ajudar, até às vezes para carrear um sorriso amigo, uma certa aproximação fraterna. Porque depois andei pensando, eu falei, mas como que eu posso fazer para me aproximar dessas pessoas? E a gente só encontra o estômago num primeiro momento, não tem outra forma. Então a casa espírita se aproxima com a sopa. Na hora da sopa, faça uma prece. As casas que estão um pouquinho mais preparadas e treinadas, elas fazem um evangelho, um mini evangelho, depois fazem um evangelho. Quem sabe fazem até um grupo, um trabalho em conjunto, não é? De discussão entre eles. Aí surge o Alcoólicos Anônimos, que cria essa possibilidade. Ou seja, nós estamos falando de um processo que vai crescendo, se desenvolvendo, não é? Agora, é claro, nós não temos censura, porque efetivamente as pessoas têm medo. Aqui nas grandes cidades têm medo de abrir um vidro, de favorecer alguém, de ser alguém, de encontrar alguém numa condição dessa. Mas eu já posso adiantar, viu? Os nossos irmãos malfeitores, especialmente os mais perigosos, eles não estão maltrapilhos. Eles estão muitas vezes em cima de motocicletas, estão com roupas de moda, estão perfeitamente barbeados, perfeitamente penteados. Então, os que estão numa condição degradante, na maioria das vezes, eles não oferecem esse tipo de perigo de um assalto, de uma coisa grave dessa, né? Às vezes um impropério, uma palavra mal colocada, mas isso é muito raro também de acontecer. Até porque eles recebem talvez 99% de não, né? Então, talvez nesse aspecto a gente precisa também relevar. Então, no farol, alguma coisa, avalia um pouquinho isso, né? Essa questão, porque aqueles que estão numa condição, nessa condição, alguém pode até falar, mas eles se disfarçam, trocam de roupa, fazem isso, fazem aquilo. É possível que isso aconteça mesmo, né? O ser humano é lotado de novidades, é muito criativo. Agora vamos falar um dos motivos contra que as pessoas têm, né? A gente conhece pessoas que vivem disso, né? E conhecem pessoas, por exemplo, Eu vou até falar de uma pessoa aqui, que vocês já devem ter visto. Vocês moram em Santo André, não conhecem, mas no Detran de São Paulo tinha uma senhora que se colocava como cega em cima do viaduto do Ibirapuera. Depois agora o Detran passou lá para a Armênia, né? Então, essa senhora era profissional da mendicância, ela tinha até grandes patrimônios. Mas, em contrapartida, ela vai falar um negócio que é interessante no Chico. As pessoas iam para o Chico e falavam: essa senhora não precisa, Chico, está aí pedindo as coisas. O Chico não se importava, mandava entregar. E aí perguntava: mas por que, Chico, você está dando um negócio para quem não precisa? Falou: não está precisando agora, mas está se preparando para o futuro.
Olha só que coisa, hein?
Interessante. E aí, vejam, num ciclo, né, que é rápido, as experiências com Chico tinham ciclos muito rápidos, porque os espíritos queriam deixar gravado o ensinamento. Poucos anos depois, essa senhora teve um contragolpe, se uniu lá com o senhor malfeitor, o senhor tomou todo o patrimônio dela, e ela realmente precisou, cerca de 5 ou 10 anos depois, ela precisava mesmo entrar na fila. Então,
olha que interessante, né? Querido ouvinte, contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal. O Ideal é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, e fica aqui em São Paulo. E também um dos nossos colaboradores, a editora Fonte Viva, que fica lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. E nós já temos o ganhador da primeira hora, Sérgio, que é a Daphne Françoso. Então a Daphne Françoso pode retirar esse seu livro na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, sempre a partir das 20 horas até as 21h30, e também aos sábados, das 10 horas às 11h30. O Núcleo Espírita Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. E daqui a pouco nós vamos anunciar o ganhador da segunda hora. Marinho, queria falar alguma coisa?
Eu gostaria de... uma coisa vai puxando a outra.
Vai puxando.
Né? O Sérgio abordou algumas coisas aí que nos lembrou outras. Né? Uma coisa que tem me chamado muito a atenção ultimamente é a grande quantidade de jovens que estão pedindo algum recurso no semáforo, na rua, e que todos eles vêm com alguma habilidade tipo circense.
Ah, sim.
Não é?
São aqueles, os malabares, né?
Os malabaristas, né? Que ficam. E ontem, particularmente, eu vi uma cena que me surpreendeu muitíssimo. Eu consigo precisar até o local. Foi ali no cruzamento da Rua Vergueira, em São Paulo, com a Nicolau de Souza Queiroz ali. O nosso irmão, que estava pedindo o dinheiro, ele tinha uma corda que rapidamente ele subia no poste, amarrava a corda de um poste no outro poste, escalava o poste e ficava atravessando a rua pelo fio, assim por cima, e ao mesmo tempo com facas na mão, jogando facas pro alto que estava ali, tá certo? E isso tudo no intervalo de um semáforo. Quer dizer, ele sabia que aquele semáforo talvez fosse mais demorado, então ele conseguia, sobe no poste, amarra a corda, vai para cima da corda, atravessa a rua naquela corda, lá no alto, né? Fica jogando a faca lá no alto, desce, pega o chapéu e ainda começa a andar no meio dos carros. Tudo isso nesse intervalo de tempo. Agora, sabe o que mais me chamou a atenção? Ele fazia com alegria isso.
Puxa vida.
Ele fazia...
Isso é um show. Isso aí é um show.
Com alegria ele fazia.
É um show. Dizer, não é? Isso não é esmola. Isso é um show.
E ontem foi um daqueles casos que eu não tinha nada no carro que pudesse dar para ele. Não tinha nada, entendeu? E
aplaudi,
eu,
né?
Eu abri a janela e falei: meu irmão, não tenho nada para te dar aqui. Ele falou: não tem importância. E foi mais alegre, né? E falando em alegria do pedinte, não são todos. A gente sabe que de vez em quando tem aqueles que são doentes, fazem aquela expressão de sofrimento. Mas às vezes a gente encontra pessoas que, apesar da situação que se encontra, elas estão com um sorriso. E esses dias aconteceu comigo também. Parando num semáforo, veio um senhor de idade, estava bem abatido, sabe, assim, do ponto de vista de aparência física, mas ele estava feliz, né? E nesse dia eu tinha uma moedinha e dei a moedinha para aquele senhor, né? Acabei de dar a moedinha para ele e agradecer. Falei: olha, vai em frente, vai que Deus te abençoe. Tudo. Aí ele olhou para mim sorrindo: e dólar você não tem? mas ele fez aquilo na gozação, entendeu? Não foi que ele queria. Ele,
imagina.
Ele fez: e dólar você não tem? E euro você não tem?
E cabe e bom
começou,
humor, né?
E começou a rir, a sorrir, quer dizer, na provocação de humor que ele fez aquilo. Então você imagina que tem pessoas, né? que muitas vezes estão nessa condição. Por isso que a gente disse, como no começo, cada um tem uma característica, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma história, cada um tem a sua maneira de ver o mundo. E como é que nós vamos, de alguma maneira, estabelecer um padrão, ou vamos estabelecer uma regra, né? Seja qual for a regra, né, Hélio? Para a gente... Tem que sentir, aí vem a questão da inteligência emocional de cada um, vem a questão do coração de cada um, analisar o momento, fazer o que pode naquele momento, né?
Perfeito. E agora nós gostaríamos de pedir à nossa bancada e também ao nosso convidado Sérgio, que a interação na mídia social realmente está muito positiva. E nós temos bastante perguntas. E aí agora a gente vai ter que desenvolver, né, a habilidade de Kardec, que é o poder de síntese.
Sim,
né?
É,
nós
é.
Vamos ter que ser menos dissertativos nas
muito
respostas para que
bem.
A gente possa não atingir.
Não, imagina. Você é um chefe importante.
Meu chefe.
Você é o chefe aqui, né, Marinho? Pô.
Clarissa. Fala pra gente como é que tá a participação dos nossos ouvintes, sempre muito queridos, ajudando a construir o Semana Boa Nova. E quantas questões e perguntas nós temos aqui?
A gente tem algumas perguntas, a gente vai fazer uma rodada aqui. A primeira é da Stephanie Pereira. Sérgio, ela pergunta de que forma a gente pode ser mais útil para auxiliar nossos irmãos moradores de rua, considerando sempre que tem muitas pessoas realizando esse tipo de trabalho.
Ah, eu acho que é bom sempre ter uma moedinha à vista, à mão, né? Porque a gente não pode ser prolixo, tem que ser sintético. Mas ter uma moedinha, né? As mulheres têm bolsa, tem uma bolsinha especial de moedinhas, isso eu acho muito importante. E assim, sentir o coração, porque não é todos os momentos que nós estamos em condição de favorecer, e também muitas vezes nós não podemos favorecer em determinadas circunstâncias, né? Haja visto o metrô e outros órgãos que pedem a caridade das pessoas não provocarem esse tipo de trabalho lá dentro. Então eu penso assim, podemos ter a moedinha, podemos ter lá uma guloseimazinha, se é uma mulher, né? Tem alguma coisinha nesse sentido, também pode ser legal, não é? E aquela coisa assim, o sentimento, eu acho que é assim, o amor que nós precisamos devagarzinho construir dentro de nós, como humanidade, não é? Jesus não, toda hora fala que nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Mas, olha, esses dias eu aprendi um amor que está muito além do amor de irmandade, viu? Eu não vou falar aqui porque não é o tema do programa, mas olha, essa é de doer. Porque Jesus fala do amor entre nós, entre irmãos, que é o que nós precisamos buscar. Mas tem um amor ainda muito maior, que eu acho que é o que o Chico tinha, não é? O Chico lidava com as pessoas não como irmãos, ele lidava como se fossem os próprios filhos dele. Como se fossem os próprios filhos. Porque com o irmão a gente trata de um jeito, mas quando é o filho, né? Vamos imaginar dentro de casa como é que é, não é? Aí vem o irmão lá aborrecer, você manda ele lamber sabão, tomar banho na soda. Mas aí vem o filho e fala, mas não é assim, meu amor. Vem cá que o pai vai explicar pra você direitinho, né? Então, eu penso que nós precisamos começar e continuar construindo amor. Amor no coração. Agora, é claro, tem correntes materialistas, óbvio, né? Fala, ah, isso é problema do governo. Isso é problema da pessoa. A pessoa tem que fazer o que eu fiz, ela tem que se crescer, se desenvolver. Mas eu penso assim, caridade, nós estamos... trabalhando esse sentimento em nós. Como é que nós vamos aprender a caridade se a gente não até não erra um pouco dando esmola, né? Como é que nós vamos aprender a caridade genuína? É difícil. E a gente chega na caridade mais desenvolvida através da menos desenvolvida. Então, ontem eu podia dar uma moeda. Hoje eu posso dar um pedaço de pão uma vez por semana. Depois eu posso dar um pedaço de pão todos os dias. Não, eu posso dar também uma sopa fraterna. Não, eu posso fazer... Então, a gente vai desenvolvendo. Agora, se a gente se fecha na menor condição, a gente não desenvolve. E aí, nós ficamos na teoria, e a teoria é bonita, é linda, maravilhosa, mas nós precisamos um pouquinho de prática. Desculpe.
Hélio, a Regina Locatelli, lá de Portugal, está nos ouvindo, mandar um abraço para ela. Ela pergunta, qual deve ser a nossa reação se a nossa doação não for aceita ou se for questionada? Exemplo, uma coberta for recusada ou se o valor doado for menor que o esperado?
Olha, eu não tive essa experiência ainda, né? Eu ainda não tive essa experiência de alguém recusar. Eu já tive a experiência a pessoa observar o que você deu e se eu ver pelo franzido da testa dele, alguma coisa que não era o que ele gostaria de estar recebendo, mas não manifestou. Mas eu acredito que pode acontecer sim, e as pessoas quando pedem estão esperando alguma coisa em troca, no nível em que ela precisa, ou que ela acha que é interessante. E quando não tem, ela se decepciona.
Eu já vi acontecer um irmão que pediu para um outro, que estava com fome, E esse irmão entrou numa lanchonete, comprou um sanduíche, deu o sanduíche para a pessoa pegou o sanduíche, desprezou o sanduíche e seguiu o caminho. Quer dizer...
Ele queria o dinheiro, na verdade.
Dinheiro, né? Quer dizer, eu acho que a pergunta da nossa querida Regina, né? Um abraço para você, Regina. Que Deus te abençoe junto com a família aí em Portugal. Manter a serenidade e não emitir nenhuma vibração negativa. Quer dizer, é um tipo de necessidade que quem pediu está precisando, diferente do dinheiro. O que ele está precisando ali é de compaixão, porque a miséria moral, ela é maior do que a miséria material, né?
É, isso agora eu estou lembrando, né? Eu lá na cidade de Granada, na Espanha, eu fui entrando numa igreja lá e aconteceu isso aí. Tinha um sujeito que ele pedia dinheiro dentro de uma igreja, lá em Granada, e ele olhava o valor que davam para ele. E quando alguém dava um valor para ele que não era o que ele esperava, ele fazia cara feia. Mas não verbalizava, mas acho que na Europa é mais comum isso.
Eu me lembrei de duas situações bem rápidas, vou falar bem rápido, que tem que ser bem rápido aqui, não é mesmo? Então, aquela situação que você dá moeda, aí a pessoa faz aquela recomendação, não vai fazer coisa errada, não vai beber, não vai fazer, né? Falou, não, pode ficar tranquilo, eu estou comprando um apartamento, eu vou acabar de pagar um apartamento com essa moeda. Esse é um fato, né? Agora, uma dica interessante, não é? Uma dica de janelinha. Janelinha era um termo que usava para motorista de ônibus, não sei se vocês se lembram disso. Ah, tem 30 anos de janelinha, 20 anos de janelinha, era motorista de ônibus. Mas uma dica de janelinha que é a seguinte. Às vezes a gente vai ser abordado, por exemplo, uma lata de leite, um pacote de fralda, né? Há muitas abordagens. Aliás, eu sempre fico procurando as novas, porque eu conheço muitas, né? Então, e o que é muito importante... Mesmo o alimento, ele precisa ser entregue aberto. Se você compra uma lata de leite, você abra a lata de leite. Tire o lacre, arranque o lacre. Ou a fralda também, rasgue um pedaço da embalagem.
Para que não seja comercializada, né?
Então, porque o que acontece? Essas coisas são moeda de troca. Agora, a moeda de troca só é válida se ela estiver fechada, lacrada. Se ela estiver aberta, se a pessoa realmente precisar, ela vai usar. Se ela não precisar, ela vai ter que passar isso de graça para alguém. Então ela vai fazer a caridade com o nosso chapéu, mas tudo bem, não tem problema, não é? Então, o pacote de biscoito aberto, a fralda aberta, o alimento aberto.
E viu, Sérgio, você até acabou dando uma resposta, né, na pergunta anterior, que a pessoa perguntava dessa condição, né, como dar a esmola, uhum, né, uhum. Muito importante. Eu queria só fazer uma interrupçãozinha rápida para agradecer o apoio institucional da Torcisão, né, que é uma empresa de infraestrutura que colabora muito com o nosso programa e também na construção civil. Se você precisar entrar em contato com a Torcisão, no www.torcisão.ind.br. E se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, auxiliar a construir essa nossa programação, entre em contato conosco, como faz a Torcisão, pelo e-mail, programa sbn@gmail.com. E eu queria só que a Clarissa também passasse as duas últimas perguntas aí para nós, três, olha só.
Fazer para o Marinho, essa pergunta gera bastante reflexões, a gente pode, se não der tempo, responder, continuar respondendo no próximo bloco. É do nosso querido Ricardo Leal Neto, ele nos relembrou aqui, Marinho, que num programa anterior sobre o mesmo assunto, que possivelmente ele deve ter resgatado lá no semeador.org.br, que é possível ouvir os programas anteriores, ele comentou que o convidado, ele falou no programa que dar esmolas poderia ser degradante para quem dá e para quem recebe a esmola. A pergunta dele é, de que forma o ato de dar esmolas poderia ser degradante para quem a oferta, para quem oferece a esmola? Não seria melhor, em caso de dúvidas, sempre oferecê-lo e pecar pelo excesso, como a gente comentou hoje no programa?
Podemos falar sobre isso no retorno, no bloco?
Vai parar já?
Daqui
agora?
A pouquinho, mas é que você precisa acabar de contar uma história.
Conta a historinha para nós que eu te interrompi aqui.
Mas qual que era que eu estava contando mesmo? Ah, sim, abrir as embalagens, isso é muito importante. Então, a gente já teve experiência nesse sentido e é uma forma de prevenção. Porque, às vezes, eles abordam as pessoas certas. Então, pega uma senhora, a senhora se condói, meu filho está precisando de leite, ela vai lá na farmácia, compra um leite, não é? E é importante que seja aberto esse leite, a gente sabe a procedência, foi comprado direitinho. Né? Então, isso é realmente muito importante. Agora, um negócio que vai botar fogo aqui, vai ter que fazer uns 10 programas a respeito, era o seguinte. É mais uma bomba aí, né? Igual essa que veio aí, né? Vem mais uma. A bomba é a seguinte. O Chico, às vezes, distribuía e uma vez pediram um cigarro para ele. Não sei se o Marinho se lembra disso. E o Chico falou, um dos nossos irmãos poderia favorecê-lo? Aí o Chico ofereceu e deu o cigarro para a pessoa. Não é? Então, isso é um grande problema e uma grande polêmica, porque nós estamos oferecendo, então, alimentando o vício, o que nós estamos fazendo com isso? Não é? Mas aí eu penso que nós estamos falando de uma compaixão que supera o nosso entendimento.
Excelente colocação, inclusive, junto com a resposta, né, que a gente vai tentar proporcionar para o Ricardo Leal Neto, nós vamos deixar mais uma pergunta que é muito relacionada ao que você falou. Se dermos esmola àqueles que irão utilizar o dinheiro para o alimento de um vício, nós não estaremos contribuindo para que isso ocorra? Uhum. Somos, então, nesse caso, considerados responsáveis nessa situação? A gente vai responder isso logo após o nosso intervalo comercial.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bom dia, estamos retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova de Santo André. É sempre um prazer estarmos nesse programa ao vivo que iniciou-se às 8 horas da manhã. Todos os sábados aqui estamos presentes até às 10. E nos blocos anteriores, falando e recebendo aqui o nosso amigo Sérgio Tadeu Diniz, com um tema muito interessante que nós estamos discutindo, trazendo reflexões importantes para o nosso dia a dia, falando sobre a esmola, se nós devemos dar ou não dar a esmola. Inclusive a nossa pergunta tema do dia de hoje, onde o nosso ouvinte pode participar pelo Facebook Live aqui da Rádio ABC, também pelo Facebook do Semeando a Boa Nova e interagindo, principalmente SMS, WhatsApp, com o nosso telefone 997-666-555 ou entrando em contato com a nossa rádio no telefone do ouvinte, DDD 11-44-35-90-20. E Sérgio Marinho, Hélio, nós estávamos falando no bloco anterior uma pergunta sobre o Ricardo Leal Neto, né? Onde ele faz um carinho especial para nós, dizendo os benfazejos semeadores, né? Que disse que se esse ato, né, de dar esmola poderia ser degradante para quem dá e para quem recebe a esmola. De que forma o ato de dar esmola poderia ser degradante para quem a oferta? Não seria melhor, em casos de dúvida, sempre oferecermos e pecar pelo excesso, como comentou o nosso convidado de hoje?
Eu tenho a impressão, Flávio, que a ideia de que tenha sido abordado em algum programa anterior, o fato de ser degradante, podem ser muitas vezes os constrangimentos que as pessoas têm. Né? Nós estamos aqui conversando sobre isso, né? E estamos adquirindo consciência. Porque nós que estamos aqui, entre nós quatro aqui, nós cinco aqui no estúdio, estamos aprendendo sobre isso. Quando nós saímos daqui, nós cinco, nós vamos sair um pouquinho melhores em relação a esse assunto, porque a gente trocou ideias. Uhum. Possivelmente os nossos ouvintes que estão sintonizados, que estão interessados no assunto, eles também vão mudar algum entendimento. Nós vamos ficar mais à vontade na hora de que precisarmos tomar uma atitude. Mas nós temos pessoas que não têm essa condição, esse entendimento, né? Tem pessoas que se constrangem muito. quer dizer que elas preferiam não ser abordadas. Elas preferiam não passar pelo constrangimento de estar sendo abordada e naquela hora ter que tomar uma decisão. Então ela vai se sentir, nesse sentido que eu acredito que a questão da degradação, por isso que ela falou, poderia ser degradante.
Inclusive, né? Isso consta no Evangelho, né? Que a esmola para quem dá não cause constrangimento e para quem receba não tenha suas mãos queimadas, né? É uma analogia, né? Mas que a gente possa perceber que isso não cria nas relações, Flávio, constrangimento.
Porque, né? Algumas pessoas vêm com naturalidade serem abordadas por um morador de rua. Tem outras pessoas que, ao serem abordadas por um morador de rua, têm reações diversas. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que preferem, acha que aquela classe social não tem que conversar com ela. Existem diversas maneiras de você ter esse constrangimento e ter essa condição, né? Então, eu acho que nós podemos dizer para o nosso Ricardo que a observação dele realmente é melhor. Se você está preparado, se a pessoa está com presença de espírito, se a inteligência emocional daquela nossa, naquele momento, nos dá a segurança, a melhor coisa não é nem pecar pelo excesso, é evitar de errar mesmo, né? Não é o excesso, é o risco que a gente tem de estar errando por não dar. E lembrando que não é resolver o problema da pessoa. Quer dizer, às vezes a pessoa está querendo, pediu alguma coisa, e às vezes, eu tenho convicção que a maior parte das vezes o que a pessoa está querendo é atenção.
Atenção.
A maior parte das vezes a pessoa está querendo é um afago, é um carinho, é uma palavra. Faz a experiência. Para aqueles de nós que quiserem experimentar isso, por algum período, evita de dar qualquer coisa. Mas fale com a pessoa. Explique para ela, olha, eu estou sem nada aqui, mas você faz tempo que você está nessa vida, você tem procurado ajuda, você vai ver que a pessoa reage àquilo e reage bem àquilo de alguma maneira. Resguardados os cuidados, né, de violência, de assalto, como bem lembrou o Sérgio, que a gente tem que observar as circunstâncias e tomar a decisão.
E Sérgio, no bloco anterior você contou uma linda história, né, do Chico, até de suprir uma necessidade relativa ao vício de uma pessoa que pedia caridade. E nós deixamos uma pergunta para que pudéssemos responder nesse bloco. Se dermos a esmola àqueles que irão utilizar o dinheiro para alimentar um vício, não estamos contribuindo para que isso ocorra? E somos considerados, nesse caso, responsáveis nessa ação?
Bom, eu acho que responsável pelo vício é o traficante, o produtor da droga, quem possibilita ela chegar no varejo, não é? Porque, em verdade, quando a gente favorece, nós nunca, jamais vamos favorecer alguém para degradá-lo, para diminuí-lo. Obviamente, nós não fazemos isso com esse objetivo, não é? E eu penso que, mesmo que a pessoa utilize, ela também tem o livre-arbítrio dela, nós não podemos interferir nisso, isso é um outro fato. Então, é importante nós lembrarmos isso, nós favorecermos de coração, de sentimentos, e deixarmos a pessoa atuar com o livre-arbítrio dela, porque também tem esse detalhe, as pessoas dão, como você acabou de dizer, né, Flávio, é o seguinte, você dá uma contribuição, uma colaboração, uma ajuda, mas você dá um fogo na mão da pessoa, não é? Ah, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, é importante a gente procurar se desprender do apoio. Se você acha que uma moeda de 50 centavos, 25 centavos, é o limite que você pode favorecer, para você não se prender a isso, então você dá 25 centavos, 50 centavos, né? Agora, se você vai ficar preso àquilo, se a pessoa vai usar ruim, se vai fazer coisa errada, se vai deixar de fazer, eu acho que aí fica complicado também, né, a ação nesse sentido, nessa direção. E é um cuidado que nós precisamos tomar, porque a espontaneidade é que vai dar para a gente, né, o mérito da ação. Então, se a gente dá com obrigação, né? Porque às vezes uma pessoa vem com constrangimentos. Às vezes vem no ônibus com uma história que estava preso, que não sei o que, vem constranger as pessoas, intimidar as pessoas, né? Nesse aspecto, é assim, nós não, se for nesse aspecto, nós não podemos favorecer, porque nós estamos constrangidos, estamos intimidados, né?
Perfeito.
Agora, a coisa precisa ser espontânea. É claro, existem diversos modelos que são utilizados, o gás que terminou em casa, a fralda que está faltando, o leite, e vem aí uma série de modelos, a pastagem para viagem, não é? Então, eles se utilizam de uma série de coisas. Mas, é o que se bate aqui. Um apoio sempre seguido de uma boa, de uma palavra sadia. E a palavra sadia é a seguinte: olha, aguenta firme, você vai passar por isso. Procure arrumar uma forma de se socorrer. Não fique nisso o tempo todo. Isso degrada, as pessoas maltratam você, colocam você numa situação desagradável. Então, uma palavra de ânimo, de incentivo, isso é que precisa estar junto com a moedinha. Agora, precisamos saber quais são os nossos limites, né? Porque, às vezes, a gente, que nem naquele dia do restaurante lá, que eu acabei gastando R$50, né? Aí eu pensei, podia ter dado uns doisão para ele e ido embora, isso seria resolvido, né? Teria economizado.
Marinho, eu queria fazer uma
pergunta. Com relação à pergunta, eu só gostaria de acrescentar o seguinte: se a gente tiver certeza, se a gente conhecer a pessoa, porque muitas vezes, quando você está nos mesmos ambientes, né? Você conhece a pessoa porque está sempre ali, a pessoa está se drogando, quer dizer, quando você sabe quem que é, e se você sabe que aquele dinheirinho vai para o vício, não dê porque você está fazendo uma caridade e não dá, porque você sabe que é aquilo. Uhum. Agora, quando você não sabe, aí vem a teoria do Ricardo Leão Neto aqui, na dúvida dele.
É, exato.
E vê com o desprendimento.
Eu tive o restaurante dentro da rodoviária, então se tem um lugar onde você vai ver pessoas necessitadas de verdade e necessitadas por conveniência, é na rodoviária. Porque ali é um lugar que chega, tem gente que chega mesmo, impressionante como tem gente despreparada, que aparece, chegam na cidade sem absolutamente nada, esperando encontrar alguém com, você não tem ideia, com um telefone celular dessa pessoa, que ele vai ligar para um telefone celular, chegam aqui sem crédito no celular dela, ou sem bateria, né, para poder ligar, e é para um celular, né, que ela vai ligar, e aí vai ligar para um celular, e esse celular não atende, e ela fica perdida, vocês não tem ideia a quantidade que tem de gente desse jeito, né, e precisa de ajuda, essa precisa de ajuda. Porque ela não é, ela vai ficar perdida, nem profissional, ela é um pedinte que se torna assim, ocasional, né? Porque ela fica perdida e você precisa ajudar. E tem aqueles que ficam ali o tempo todo, propositalmente, esperando, contando a mesma história e é mentira.
Com certeza.
O Hélio me fez lembrar, eu prometo que não vou estender muito, um caso de uma pessoa que eu tenho certeza que o Sérgio conheceu, foi amigo nosso, que é o caso do Joaquim Alves, do Jô. O Jô, isso 40 anos atrás, ele era solteiro. Trabalhava numa empresa americana como artista, né, de pintor que ele fazia. Ele entrava na empresa por volta de 8 horas da manhã e algumas vezes por semana ele levantava às 4 horas. Ele morava ali na rua Dona Veridiana, perto da antiga rodoviária.
Ele ia na rodoviária.
4 horas da manhã na rodoviária, e a gente pergunta: mas José, vai fazer o que lá? Não, eu fico lá e fico observando as pessoas que descem do ônibus, né? E tem pessoas que precisam de ajuda. Tem mulheres que descem com 3 filhos, 4 filhos, não conseguem segurar os 4, eu ajudo elas a segurar. Elas vêm com um saco que não consegue pegar o saco, eu pego os sacos e ponho num canto para poder, né? E eu faço o que eu posso. Às vezes ela precisa de uma informação que ela não tinha celular, né? Precisa de ir para algum lugar, precisa de uma orientação, precisa de uma palavra, precisa de localizar alguém, eu procurava ajudar.
Que incrível, né? É o infortúnio oculto.
E você sabe que tem uma história nessa questão, já contei uma vez aqui no programa, que às vezes ele estava ajudando a pessoa com segurar uma criança, né? Porque a mãe estava descendo, ia pegar a bagagem, não sei o quê, e depois a mãe saía e deixava a criança no colo dele, né?
Meu Deus,
e ele não sabia o que fazer, porque não sabia onde é que a mãe estava, para saber se foi de propósito.
Um abandono, né?
E ele fica, o que ele fazia? Ele ficava com aquela criança lá 1 hora, 2 horas, porque o normal seria a mãe voltar, né? Mas não voltava, né? Então ele teve vários casos desses, que ele levava para a instituição beneficente Nosso Lar, lá. Olha, com a dona. Incrível. Nancy Pulma, Nancy Dona Pulma. Maria Augusta Pulma, né? Que naquela época tinha um acolhimento de crianças órfãs, né?
E eu que trabalho desse irmão, né? Depositado naquele local, né? Para essa.
E até hoje, particularmente, como nós convivemos nessa instituição por alguns anos, nós conhecemos alguns dos meninos.
Eu conheço também uma senhora que viveu lá, então, órfão também.
Pois é, então você veja, e o bonito, né? É, só a título de folclore aqui. É que a dona Nancy Pulma e a dona Maria Augusta Pulma, como não tinha procedência, não tinha nada, cuidavam lá da parte legal e davam nomes para essas crianças que eram personagens dos livros do Chico.
Nossa, olha, que lindo, né?
Bacana.
E particularmente eu convivo com dois deles ainda, porque foram contemporâneos nossos lá e hoje são todos espíritas, orientados, trabalho, quer dizer, mas veja o desprendimento e a condição que o Jô tinha, porque ele levantava 4 horas, era a cota de ajuda que ele podia dar. E foi anos que ele fez isso. Anos, né?
E não podemos esquecer que o primeiro núcleo cristão é a Casa do Caminho. A Casa do Caminho ficava perto do porto de Jope, né, que é um lugar perto de porto, de aeroporto, né, e de rodoviária. Realmente tem que ter posto de ajuda, porque ali a coisa é muito triste, acontece realmente coisas assim, é onde as pessoas se veem momentaneamente, sem estar esperando, se cair numa situação de mendicância, de precisar de ajuda de alguém. Né?
É, hoje está sendo um prazer fazer esse programa, né, em virtude dos aprendizados, né, de coisas tão importantes que a gente tem, por um tema que parece ser simples, esmola, né, dar ou não. É e quantas contribuições ricas nós estamos aqui...
E cumprindo a nossa promessa, que nós vamos sair da teoria para a prática.
É, sem dúvida.
Isso é importante.
Casos práticos.
Né? Agradecendo muito a contribuição da bancada, Marinho, Hélio e o Sérgio Tadeu Diniz, que é o nosso entrevistado, convidado especial da manhã de hoje. Lembrando o nosso ouvinte que na próxima semana falaremos também de um tema muito importante, conflitos familiares, com o nosso amigo, nosso irmão Anderson Vespa. Essa meia hora do nosso programa, Semana Boa Nova, tem o apoio institucional da Casa Rossi. A Casa Rossi é uma empresa especializada em materiais de construção e utensílios para o lar. Para você entrar em contato com a Casa Rossi, o telefone é DDD 11 44517950. Repetindo, DDD 11 44517950. E se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, o Semana Boa Nova, faça como a Casa Rossi, entre em contato conosco através do e-mail programa sbn@gmail.com. E Sérgio, nós temos aqui por hábito no nosso programa determinar uma palavra especial para o tema relacionado. E qual é essa sua palavra?
A minha palavra só pode ser amor, né? Aliás, a caridade é amor em ação, não é isso? O Gonçalves ensinava isso pra gente. E o interessante era só uma palavra, né? Então é só uma palavra, é só amor. Então vamos seguir, senão eu tomo todo mundo aí, o tempo de todo mundo.
E olha que interessante, né? O Jair e a Nair, lá de Interlago, faz uma relação com essa sua palavra e pergunta: o amor tem fim? Né? Dizendo que mesmo depois de desencarnar, o amor que temos por aqueles que ajudamos, ele continua?
Poxa vida, aí nós estamos num processo lento e gradual de nos amarmos intensamente como humanidade, você imagine? Nós temos encarnado na Terra cerca de 7 bilhões, não é? E temos em volta da Terra quase 20, então nós temos uma população de quase 30 bilhões. Olha, é muito amor, não é? E o pior não é só isso, né? O pior é que aquele amor que eu tinha falado, de o amor, não o amor de irmão, mas aquele amor da Damiana, que está lá nas obras do André Luiz, que é aquele amor de mãe, né? Que você está muito, mas muito acima daquele que nós estamos aprendendo. Não é isso?
Queria dar um abraço especial, né, aos nossos ouvintes, a Vera Lúcia, o Zé, artista plástico, a Glória Camargo, o José lá de São Mateus e o querido amigo Adalberto de Guaianazes. E parafraseando o Marinho aqui, colocando um pouquinho de pimenta na nossa conversa, na nossa história, Hélio, a esmola não é um incentivo para que os pedintes continuem na mesma situação?
Nós já tratamos esse assunto hoje aqui, mas a audiência é rotativa, né? Realmente é um risco muito grande, porque quando você estimula, você premia, né, uma atitude equivocada de alguém, premia ele com um recurso que ele está esperando que aconteça, ele vai continuar fazendo. Mas certamente, também como disse o Sérgio, e o Chico nos alertava para isso, muitas vezes essa pessoa está sendo preparada, né? preocupando no futuro, porque ele vai precisar no futuro. Então ele está passando por um estágio, né? Um estágio voluntário, onde mais lá na frente ele vai precisar, porque certamente tudo tem consequência, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Se ele está semeando esse tipo de energia, ele vai acabar colhendo, né? Então, o ideal é que nós tivéssemos um aparelho que identificasse, né? Ó, esse pode, esse não pode. Como a gente não
um
tem...
esmolômetro.
Um esmolômetro.
É um aplicativo.
Se alguém criasse, mas como não tem, a gente vai pelo coração. Esse precisa, esse não precisa. Então você vai dando. E sempre, como eu disse, no meu caso, eu tinha 10 motivos para não fazer. Agora eu eliminei 5 já.
Cinco
para fazer e 5 eu estou brigando com ele.
E o programa também está contribuindo com isso. E nós gostaríamos de dizer que já temos o ganhador da segunda hora do nosso programa, que ganha um livro gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, que o ganhador é a Cida Bassani, a ganhadora, né? Que ela também pode retirar na recepção do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André às quartas-feiras, a partir das 20 horas até as 21h30 e todos os sábados das 10 horas às 11h30, inclusive no dia de hoje. O Núcleo Espírita O Semeador fica na rua Itapiranga, número 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André. Mais uma pergunta, Sérgio. Indica a falta de caridade, não darmos esmola por medo de nos expormos ao risco, como, por exemplo, abrir a janela do carro ou abrir a porta de casa, né? Como é que a gente pode falar isso um pouquinho para o nosso ouvinte?
Não é falta de caridade, né? Nós estamos vivendo aí momentos difíceis no nosso país, no nosso planeta, a violência está muito intensa. Então é óbvio que em algumas circunstâncias a gente vai se sentir constrangido mesmo a fazer isso. Mas eu penso que, em verdade, a gente também pode socorrer as entidades que socorrem as pessoas. Então o próprio semeador, centenas e milhares de casas ao nosso redor estão ali socorrendo os necessitados. E é uma forma que nós temos também de vir, por indiretamente, em favorecer. Porque nós precisamos nos ajudar mutuamente, isso é uma lei natural. E, obviamente, nós vamos atrás daqueles que mais precisam de ajuda. Agora, essas casas estão aparelhadas para poder fazer isso. E isso é importante também. Claro que se a gente não se sente em condições, se os nossos trajetos, nossa forma de viver não possibilita esse contato, esse convívio, nós podemos favorecer as casas que estão favorecendo. Eu acho que isso seria muito, muito, muito interessante, muito bom. E com relação, eu me lembrei de um elemento novo, né? Nós falamos dos malabares, mas hoje nós temos os meninos que limpam os vidros, né? Limpam os vidros dos carros, né? Inclusive saiu aí nas redes sociais um tempo atrás de alguns meninos que se utilizavam daquilo para fazer uma violência, uma coisa. Mas eu penso assim, conforme nós vamos acendendo a ideia do amor cristão, os nossos semelhantes, eles vão ficando menos perigosos para a gente. Por que eles vão ficando menos perigosos? Porque a gente começa a enxergá-los verdadeiramente como irmãos. É possível que eles nos façam um mal, cometam um crime contra nós, é possível, mas mesmo assim eles não deixam de ser nossos irmãos. Então, conforme nós vamos acendendo essa linha, eu fico pensando no tempo de Jesus, né? Como Jesus era exposto. Jesus não tinha segurança, não andava com vidro carro blindado, com vidro blindado. E nós estamos falando de 2000 anos atrás, onde as pessoas perdiam a vida assim facilmente por um gume. Normalmente acontecia isso, não é? Então nós estamos pensando assim, conforme nós vamos entendendo essa ideia do amor, essa ideia de irmandade, esse sentimento vai diminuindo em nós, esse medo vai diminuindo. E obviamente, quando nós temos amor, obviamente a gente pode inclusive frustrar uma ação infeliz. Eu me lembro de um caso, bem rapidamente, dizendo o seguinte: conheci uma senhora que começou a trabalhar com a gente como morador de rua, ela tinha verdadeiro pavor. E ela, grávida, num semáforo na Tiradentes, veio um grupo de meninos, todos maltrapilhos. Na época tinha os meninos que faziam isso com os carros, né? E ela falou: meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Fecho o vidro, abro o vidro, o que é que eu faço? E ela lembrou do trabalho, lembrou das pessoas que iam no trabalho, e ela ficou firme, e os meninos chegaram, falaram: tio, a gente quer alguma coisa. E aí ela disse: ah, eu tenho uns biscoitinhos, vocês querem os biscoitinhos? Deram os biscoitinhos para eles. Ah, que bom que só deu os biscoitinhos, e foram embora. Mas é provável que se ela tivesse tomado uma atitude um tanto quanto mais enérgica, fechado o vidro, tentado sair do lugar, tentado andar com o carro, feito qualquer coisa, fosse uma espécie de desafio para eles, não é?
E aí se tornaria vítima, né?
Mas nesse aspecto eu penso assim, eu não estou dando uma fórmula com isso, eu estou dizendo o seguinte, que conforme nós vamos ascendendo no amor, as pessoas vão ficando menos perigosas para a gente. Pode ser até que seja um grande malfeitor, mas a ação do amor é uma ação neutralizante, neutralizante. O Chico foi ameaçado de morte muitas vezes, e não raras vezes pessoas estavam na fila com armas para atirar nele. Marinho deve se lembrar disso. Então, a pessoa chega, abraça, fala, Chico, vim aqui para te matar, mas não tenho coragem. Mas por quê? Por causa do amor, não é? O amor cristão. Então, é isso que nós precisamos trabalhar.
E essa é a nossa pergunta, Marinho. Quem pratica a caridade sem o sentimento do amor envolvido, se beneficia de alguma forma desse ato?
Toda ação no bem, toda ação no bem tem consequência. É a lei da causa e efeito, né? O mérito é proporcional ao coração, o mérito é proporcional à vontade, o mérito é proporcional ao interesse. Mas o benefício da ação, ela tem um valor absoluto dela e ela sempre atua de alguma maneira. Jamais podemos dizer que quem atendeu ou fez alguma coisa forçada, né, não terá de alguma maneira um benefício disso. Vamos lembrar a história do centurião que ajudou Cristo a transportar a cruz, né? Ele foi
Cirineu.
Cirineu, famoso Simeão de Cirineia, né? Que era o Cirineu. Vamos lembrar que ele foi constrangido a ajudar o Cristo a carregar a cruz e ele de alguma maneira foi beneficiado depois. Então, filha, eu acho, né, que isso é importante.
Verdade, é bem lembrado. Sérgio, eu pediria para você fazer as considerações finais. Estamos chegando no final do nosso programa. Que desse sua mensagem referente ao tema de hoje.
Muito bem, então nós vamos lembrar a frase principal da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação.
Perfeito.
E vamos marcar um outro programa desse, né, com o Sérgio, porque essa...
Fazer dar esmola parte 2.
É parte 2, é.
Perfeito, você esteve aqui com o Sérgio Tadeu Diniz. Esmolas, dar ou não, lembrando o nosso ouvinte que na próxima semana estaremos falando sobre conflitos familiares com o Anderson Vespa. E você fica no nosso programa, porque ele termina agora, mas você pode estar conosco no Núcleo Espírita do Semeador, na Rua Itapiranga 312, aqui em Santo André, e no nosso site, www.semeador.org, onde todos os nossos programas ali estão gravados. Você fique com as próximas atrações aqui da Rádio ABC, com o programa do Evandro Musical Show, e lembrando, lá à noite, chegando perto da madrugada, 23h30, Histórias de uma Mensagem com Luiz Armando, Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz.
E uma boa semana para você, ouvinte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.